vont combien de temps?
Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamadas de demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Verlano Ferreira Souza.
Presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto o trabalho de hoje. Geraldo, você poderia compor a mesa com a gente aqui hoje? Solicito o secretário que leia a ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 13/5/2019. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso e Veirlânio Ferreira Souza. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 230 a 244/2019 e os requerimentos de número 107 a 113/2019, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Leandro Silva Marques, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Verlânio Ferreira Souza. Projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes pela elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo. Emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2019, que acrescenta o artigo 102-A na Lei Orgânica do Município, que institui o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal de Itabirito, em lei orçamentária anual, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso e Verlânio Ferreira Souza. Projeto de lei número 26/2019, que dispõe sobre a utilização de canudos de plástico substituindo pelos canudos biodegradáveis nos estabelecimentos privados, nos órgãos e entidades do poder público sediadas no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 27/2019, que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 29/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo. Projeto de resolução número 01/2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativa ao exercício de 2015 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Os vereadores não fizeram uso da palavra da tribuna. Projeto de lei número 31/2019, dispõe sobre a proibição e interrupção do fornecimento de água do município de Itabirito por inadimplemento após 18 horas e ainda em dia de sexta-feira, sábado, domingo, feriado e no último dia útil anterior ao feriado, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de Lei número 32/2019, cria o setor de inteligência da Guarda Municipal Civil de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Verlaino Ferreira Souza. Projeto de Lei número 33/2019, proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sobre forma de sátiras, ridicularização e menosprezos no âmbito do município de Itabirito, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de Lei número 34/2019, dispõe sobre a implantação do programa Adote um Campo para captação de parceria para implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Fizeram uso da tribuna os vereadores René Américo da Silva, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Verlane Ferreira Souza, Edson Gonçalves Júnior, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilendo Carmo Cardoso, Átila Dias de Moraes, Gilmar Alfenas, Nilson Esteves Lopes, Leandro Silva Marques. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei 25/2019 foi concedido à vista da vereadora Rosilendo Carmo Cardoso. A emenda à lei orgânica 01/2019 foi aprovado o parecer da comissão especial e a respectiva emenda concedida à vista ao vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Os projetos de lei número 27 e 29 foram aprovados em segunda discussão. O projeto de resolução número 01/2019 foi concedido à vista ao vereador Leandro Silva Marques. Os projetos novos foram encaminhados às comissões para análise e parecer. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo secretário e pelo presidente. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019.
Ata está em discussão.
Senhor presidente, pela ordem, só para constar aqui, na ata fala que os vereadores não fizeram uso da palavra livre e depois, no outro campo, ela fala que os vereadores fizeram uso da palavra livre. Só essa ressalva.
Tá, será corrigido. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que verifique se há correspondência expedidos e recebidos.
Senhor presidente, há? Sim, correspondência recebida e expedida. Correspondência expedida. Ofício número 95/2019, envia balancetes de fechamento mensal de abril à Secretaria da Fazenda. Correspondências recebida. Ofício número 118/2019, encaminha resposta às indicações de número 187 a 195/2019 e requerimentos número 83, 86 e 87/2019. Ofício número 119/2019, encaminha resposta às indicações de número 049, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 62, 063, 64, 65, 67, 108, 118, 122, 123, 131, 132, 134, 136, 137, 141, 144, 146, 171, 177 e 180/2019. Ofício da Secretaria de Trânsito solicitando nomear vereadores para o membro do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Solicito ao secretário que lê as indicações, requerimentos e a matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos ler primeiro as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção da calçada da rua Cândido Portinari, número 97, bairro Agostinho Rodrigues. Justificativa: segundo o relato dos moradores, o terreno está cedendo e o poste existente no local está afundando, correndo risco de cair a qualquer momento e causar sérios danos no local e aos moradores que transitam diariamente pela região. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja executada a limpeza de toda a extensão do Rio da Carioca, no bairro Santa Rita. Justificativa: o rio está sujo e com o mato muito alto, causando desconforto a toda a população. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita novamente a pintura dos quebra-molas e das faixas de pedestre próxima à Escola Estadual Henrique Michel, poliesportivo, padaria Santa Rita e ponto de ônibus próximo ao poliesportivo, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança e comodidade de todas as pessoas que ali transitam, pois a pintura está ruim e sem visão. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a construção de um passeio dos dois lados da rua João Faria Gurgel, próximo ao tratamento do SAAI, iniciando no número 346 ao número 255 no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança, pois o local está muito perigoso e com muito mato, no qual as pessoas estão dividindo o espaço na rua com os carros, caminhões, ônibus que ali transitam. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao chefe do Executivo providenciar, por meio da secretaria competente, a instalação de um abrigo de ônibus na UPA Celso Matos. Justificativa: o local destinado para guardar o ônibus não tem qualquer tipo de proteção para os passageiros, deixando os mesmos sujeitos à exposição ao sol e à chuva. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Gilmar Alfenas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao chefe do Executivo providenciar, por meio da secretaria competente, a capina e limpeza da escadaria que fica ao lado do viaduto da Serra Verde, no bairro São José. Justificativa: a escadaria em questão é muito usada por pedestre para ter acesso à rodovia e supermercados na região. O mato alto e a sujeira está trazendo risco aos pedestres. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Gilmar Alfenas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao chefe do Executivo providenciar, por meio da secretaria competente, disponibilizar um relatório detalhado com a localização de todas as vagas destinadas a idosos e portadores de necessidade especial no município de Itabirito. Justificativa: tal relatório se faz necessário a fim de trazer transparência, também averiguar se as distribuições de vagas atendem às disposições de lei. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Gilmar Alfenas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, capina e limpeza das ruas do bairro Novo Itabirito. Justificativa: essa indicação visa proporcionar maior qualidade de vida à população do referido bairro, onde as ruas se encontram cheias de matos e entulhos, e em alguns locais, tomando completamente o passeio. Ressaltamos que a limpeza ainda é o melhor jeito de evitar o mosquito da dengue, zika e outras doenças. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, viabilidade de instalar um braço com iluminação auxiliar no poste situado na rua Agostinho Silva Braga, altura do número 200, na comunidade do Bota. Justificativa: a escassez de iluminação naquela localidade está colocando em risco a segurança dos moradores e demais pessoas que utilizam aquele trajeto, pois a iluminação atual é precária e o local bastante escuro, dificultando até mesmo o trânsito de veículo. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, que seja feita uma reforma geral em toda a extensão da rua Laudicênia Silva de Oliveira, no bairro Novo Itabirito. Justificativa. A solicitação acima procede por motivo de existir altos e baixos no calçamento da avenida citada. E como tem tráfego intenso, está trazendo transtorno para quem trafega no local. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que verifique a possibilidade de fazer uma reunião mensal dos vereadores com os assessores da Câmara responsável pelos encaminhamentos de indicações feitas pelos mesmos. Justificativa. A solicitação acima tem como objetivo esclarecer melhor os vereadores sobre as suas indicações, pois, no nosso entendimento, está havendo distorções entre as informações recebidas. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente e de segurança e trânsito, reforçar a presença da Guarda Municipal e Polícia Militar no distrito de Saboeiro, sobretudo na região próxima ao Boninas, pois os moradores têm sofrido com alto índice de roubos naquela região. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, que reavalie a instalação de estacionamento rotativo na rua José Sanz. O local, apesar do número de clínicas é predominante, residencial, e está em uma solicitação, e esta é uma solicitação dos moradores da localidade. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da Secretaria de Meio Ambiente, promova ações de educação ambiental e orientação nas repartições públicas sobre a responsabilidade direta e indireta do município, junto aos funcionários públicos, incentivando-os à separação de seus resíduos na fonte geradora e à destinação dos materiais recicláveis. A referida ação tem como objetivo estimular uma reflexão e mudança de atitude dos servidores para que incorporem os critérios de gestão socioambiental em suas atividades rotineiras. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, troca das lâmpadas da rua da Pedreira, no bairro São José. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja construída uma academia ao ar livre e um parquinho para atendimento dos moradores do bairro Veneza e Monte Verde. Justifica-se que não há nenhuma área de lazer que possa atender adultos e crianças. Sendo assim, de suma importância a criação de espaço onde pessoas possam se exercitar e se divertir. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Verlaine Ferreira de Souza. Agora vamos para os requerimentos. Requerimento é pouco. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, empresa responsável pelo parquímetro, que envia a esta Casa Legislativa relatório dos valores totais arrecadados em 2018 até a presente data, destacando os valores depositados nos cofres públicos e discriminados pontos importantes na concessão, como a taxa de R$ 24, bem como do impacto na diminuição considerável do número de funcionários que atendia junto às máquinas. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando a realização de um estudo técnico sobre a viabilidade de implementação do cartão Vale Alimentação para os servidores públicos desta autarquia. Justificativa: além de ser uma constante reivindicação dos servidores do SAAI, é mais do que justo conceder esse benefício que já é disponibilizado aos servidores da Prefeitura. Sala das Reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa planilha... Bate para nós aí, Geraldo. Planilhas discriminando a relação de todos os serviços realizados pela Agência de Propaganda de Publicidade no ano de 2018, bem como a apresentação de suas respectivas notas fiscais e nome dos veículos de comunicação contratados para as divulgações das campanhas institucionais. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. É importante destacar que um gasto de quase 4 milhões em propaganda, no momento de crise, de baixa arrecadação e de agravamento da situação financeira, é no mínimo imoral. Qual o retorno disso para o cidadão? Sala das Reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre os reais motivos do não encaminhamento à Câmara o projeto de lei que autoriza o pagamento aos agentes comunitários de saúde e de combate de endemias a título de incentivo profissional, a parcela denominada incentivo financeiro adicional. Cabe aqui destacar que as prefeituras vizinhas já têm encaminhado o referido projeto às respectivas câmaras para aprovação, conforme exemplo em anexo. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das funções. Sala das Reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada a empresa Vale para que envie ofício, juntamente com a comissão de barragem já existente nessa Casa Legislativa, para que seja criado um posto de atendimento de resgate com os profissionais habilitados, bombeiro civil, durante o horário escolar, nas proximidades das escolas e creches que estão na área de alagamento, para que, em caso de rompimento das barragens de Forquilha 1, 2 e 3, esses profissionais qualificados possam de imediato promover com segurança a retirada de alunos, professores e demais funcionários e encaminhe para um local seguro. Que estes pontos de atendimento permaneçam até que, de fato, essas barragens sejam descomissionadas e não traga mais risco para essas crianças e demais funcionários. Sala das Reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Verlaino Ferreira Souza. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, enviar ao DR, Departamento de Estrada de Rodagem, solicitando a limpeza às margens da rodovia MG30, nos trajetos entre o bairro Padre Eustáquio, neste município, até o distrito de Engenheiro Correia. Essa limpeza se faz necessário, pois os matos estão tampando a sinalização da via. Sala das Reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Verlaino Ferreira de Souza. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, enviar ofício ao DENIT para que seja colocado radares na BR-356, quilômetro 60, próximo à entrada de acesso à comunidade Bom Sucesso, e outros radares na BR-356, quilômetro 57, próximo ao terminal rodoviário. Justifica-se que, devido à alta velocidade dos veículos no local, acidentes com diversas vítimas fatais já ocorreram nesses pontos. Sala das reuniões, em 20 de maio de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Agora vamos para a matéria em pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 20 de 5 de 2019. Projeto de Lei 20/2019, que altera a Lei Municipal número 2.549, de 14 de dezembro de 2005, que institui o Código de Obras de Itabirita e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 22/2019, que define os perímetros urbanos do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orgânica de 2020 e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Emenda à lei Orgânica Municipal número 01/2019, que acrescenta o artigo 108-A, na Lei Orgânica do Município de Itabirito, que institui o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual, de autoria dos vereadores, em primeira discussão. Projeto de Lei número 26/2019, que dispõe sobre a utilização de canudos plásticos, substituindo pelos canudos biodegradáveis, nos estabelecimentos público, privado e nos órgãos da entidade do poder público sediado no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em redação final. Projeto de Lei número 27/2019, que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de Lei número 29/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, em segunda discussão, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 31/2019, que dispõe sobre a proibição da interrupção do fornecimento de água no município de Itabirito, por inadimplemento após as 18 horas e ainda dias de sexta-feira, sábado, domingo, feriado ou no último dia útil anterior ao feriado, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em primeira discussão. Projeto de Lei número 34/2019, que dispõe sobre a implantação do programa Adote um Campo para a captação de parceiros para implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Resolução número 01/2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relacionada ao exercício de 2015 e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Projeto de Lei número 35/2019, que dispõe sobre a aquisição do uso de copos, recipientes, talheres e demais utensílios domésticos degradáveis produzidos a partir de derivados de petróleo no âmbito da administração pública no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, projeto novo. Projeto de Lei número 36/2019, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Itabirito, em conformidade com o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal e da outras providências de autoria da mesa diretora, também projeto novo. Senhor presidente, essas foram as indicações, o requerimento e a matéria em pauta.
Pessoal, a pedido da vereadora Rose, nós vamos inverter a ordem da reunião hoje, porque ela está com a mãe internada, para a gente poder votar a matéria e ela acompanhar a situação da mãe dela lá. Beleza?
Primeiro nós vamos votar, então, as indicações e os requerimentos.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Os requerimentos estão deferidos.
Projeto de... Senhor presidente, agora nós vamos para a votação dos projetos em pauta. Projeto de lei número 20/2019, que altera a lei municipal número 2.459, de 14 de dezembro de 2005, que institui o Código de Obras de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão, mas primeiro nós temos que votar os pareceres das comissões. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Encaminhar para votação em plenário. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Também encaminhar para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados. Projeto de Lei 20/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei número 21/2019, dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito, Minas Gerais, e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão, também aprovar primeiros pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, também encaminhar para votação em plenário. Esses são os dois pareceres.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Eu peço vista, senhor contrário,
Hã? Peço vista.
Não, são os pareceres, Ricardo.
Ah, desculpa.
Os pareceres estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados. Projeto de Lei 21/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereador Ricardo.
Projeto de Lei número 22/2019, define nos perímetros urbanos do município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão, também aprovar primeiros pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha para votação em plenário. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, também encaminhar para votação em plenário. Esses são os dois pareceres relacionados ao projeto 22.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados. Projeto de Lei 22/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereador Ricardo.
Projeto de Lei número 23/2019, que institui o plano do município de Itabirito, Minas Gerais, e da outra... Plano diretor, desculpa. De Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão, também votaram os pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenária. Parecer da Comissão de Serviço Público Municipal, encaminhar votação para votação em plenária. Esses são os dois pareceres relacionados ao projeto 23.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados.
Projeto de lei número 20... Desculpa.
Projeto de lei 23/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Peço vista.
Vista concedida, vereador Ricardo.
Projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de orçamento de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de Lei 25/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão.
Peço vista, senhor presidente.
Está em discussão ainda. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista concedida, vereador Verliano.
Emenda à Lei Orgânica Municipal de 2019, que acrescenta... Só um minutinho, cadê? Que acrescenta o artigo 182-A na Lei Orgânica do município de Itabirito, que institui o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal de Itabirito em lei orçamentária anual de autoria dos vereadores em primeira discussão. Já foi lido. O parecer já foi aprovado, senhor presidente.
Tá. Emenda à Lei Orgânica Municipal 01/2019, de autoria dos vereadores. Está em primeira discussão.
Senhor presidente, pela ordem, só vale ressaltar aqui que essa emenda tem que ser votada nominal. E dentro da discussão, como eu já tinha falado na reunião passada, a minha votação vai ser contra. E eu quero deixar bem claro e gravado dentro dos anais dessa casa que eu não concordo com esse projeto de lei, até mesmo porque não é um projeto para beneficiar a população de Itabirito, é um projeto exclusivamente de interesse de algumas pessoas. Então, para que não use isso contra mim, que eu sei que vai usar, eu estou votando contra, e o motivo de eu votar contra está gravado nos anais dessa casa.
Senhor presidente, ainda na discussão, gostaria de esclarecer alguns pontos aqui dessa emenda. Essa emenda que os vereadores estão propondo aqui nessa casa diz respeito ao orçamento impositivo. E o que é o orçamento impositivo, para a população entender? Nesse projeto, pela emenda constitucional que foi inserida em 2015 na Constituição, as câmaras municipais elas podem destinar até 1,2% do orçamento com emendas individuais de cada parlamentar. Então, o que vai acontecer caso a gente faça essa modificação aqui na lei orgânica e isso seja aprovado? Nós estaremos realizando pequenas correções no orçamento do executivo para que, de fato, a população ela seja atendida. Então, 1% do orçamento, 1,2%, isso não vai fazer diferença para o executivo, mas para as comunidades que precisam ser atendidas, isso vai fazer uma enorme diferença. Vou dar um exemplo. Eu e a vereadora Rose, nós estivemos lá na comunidade do Acuruí e foi feita uma promessa de campanha que seria colocado luz, iluminação para aqueles moradores. E essa promessa não foi cumprida, não foi efetivada. E até na discussão, a vereadora Rose é testemunha, eu falei com os moradores do local que a responsabilidade era nossa, dos vereadores, que a gente deveria colocar isso no orçamento para que o prefeito fosse obrigado a realizar aquela obra naquela localidade. R$ 150 mil para o município, que era o valor daquela obra, isso não é dinheiro para o município, para a população que não tem luz em sua casa, e muitos ali utilizando gerador, isso não é dinheiro para o município. E não é interesse do município realizar essa obra do Acuruí, R$ 150 mil, né, lá no Marzagão, que tem problema constante. Então, através desse orçamento impositivo, o vereador ele vai determinar para o executivo, ó, prefeito, você vai destinar aqui esse valor para realizar essa obra nessa comunidade. Então, independente do prefeito gostar ou não daquela comunidade, do prefeito ser favorável ou não, a população daquele lugar ela vai ser atendida. Desse 1,2% do orçamento, a metade, 0,6%, tem que ser destinada para a área da saúde. Então, a gente pode propor aqui, os colegas vereadores que concordarem, a gente pode usar desse 0,6%, fazer uma emenda coletiva e a gente conseguir implementar no hospital a UTI tão sonhada, tão desejada, que os prefeitos veem isso como um gasto desnecessário. E a gente pode, pela independência aqui da Câmara, a gente pode determinar isso e colocar no orçamento que esse 0,6 vai ser destinado para ter uma UTI no hospital. Então, o governo vem com o discurso que isso é eleitoreiro, mas não é. Eleitoreiro, governo, é esse projeto aqui, ó, projeto 29/2019, que cria um orçamento especial, R$ 300 mil, para contratar serviços advocatícios, assessoria jurídica. Nós temos vários advogados concursados, mas pelo projeto aqui 29, o executivo está dizendo isso, que os advogados que têm, não dão conta de realizar o serviço, têm que abrir um crédito especial, uma dotação aqui, ó, orçamentária, de R$ 326 mil, para contratar assessoria jurídica externa. Então, isso é eleitoreiro, isso é querer perpetuar no poder. Agora, essa emenda que a gente vai destinar realmente para as comunidades que necessitam, para a gente acabar com essa politicagem aqui, e 1% é muito pouco. É muito pouco que os vereadores vão poder destinar. O dinheiro não vai vir para o vereador, o dinheiro vai ser colocado na lei orçamentária e o prefeito vai ser obrigado a realizar aquela obra, goste ele ou não, queira ele ou não, seja o Arnaldo, seja o Max, o Matheus, o Orlando, independente do prefeito, ele vai ficar na obrigação de cumprir aquele orçamento que a Câmara aqui determinar. Então, esse é o meu posicionamento, dizer da importância desse projeto aqui para a Câmara, para que a Câmara, de fato, ela tenha força, efetividade. Nós somos cobrados por quebra-mola, somos cobrados por manutenção de ponte, de rua, de estrada, corrimão lá na ponte do Córrego do Bação, que há 2 anos o vereador Geraldo cobra, e fica o executivo pensando se vai cumprir ou não. E ainda mais as ordens que tem de não atender pedido de vereador de oposição, e por aí vai. Então, essa emenda vai ser uma forma da Câmara ter voz, da gente conseguir executar aqui no município coisas que hoje o vereador não consegue e fica utilizando, e vocês podem acompanhar aí nas redes sociais e nos jornais, que muitas das vezes o governo usa disso para negociar e pedir o toma lá da cá com o vereador. Ó, vota dessa forma aqui que você vai ter o apoio. E isso é uma maneira da Câmara se impor e a gente chegar nesses lugares. E só dizer para a comunidade do Acuruí, que eu já tenho um combinado aqui com a vereadora Rose, caso esse projeto ele seja aprovado, a nossa primeira emenda nós vamos destinar para a iluminação lá do bairro. Então, você, morador aí do Acuruí, já fica aí o recado, que caso seja aprovado, depende aqui da maioria aqui dos vereadores, a gente vai destinar a nossa parte para lá. E a gente pode pensar uma emenda coletiva para a gente colocar a UTI. Não vai ser prefeito que vai colocar a UTI no hospital, não. Vamos ser nós, vereadores aqui dessa casa, com a responsabilidade aqui do nosso mandato e do nosso trabalho. E, além do mais, Tila, o apoio, né, para as entidades, para as associações, como bem você disse. Obrigado, senhor presidente.
Só aproveitando aqui a discussão, faço das suas palavras a minha, Edson. Gostaria de me direcionar ao vereador Renê. Quando ele fala do interesse particular, eu vou votar a favor dessa emenda e eu não tenho interesse próprio. Estou falando por mim, vereador Léo do Social. Muito bem lembrado a questão do 1,2%, e aqui a gente tem exemplos muito claros, vou citar a ADI, né? A gente está aqui com um grupo de mães que estão com a boa vontade delas, sem infraestrutura técnica, sem infraestrutura mencionada em uma associação, tentando buscar direitos, tentando lutar, né, por aquilo que já prevê numa lei federal e que ainda não está sendo praticado totalmente dentro do município. Caso isso seja aprovado, caso o projeto seja concretizado, elas poderão receber um apoio, né, de algum vereador dessa casa, que seja o valor que for, porque as associações comunitárias, por exemplo, de Itabirito, há 4 anos não recebem nenhum real da prefeitura de verba de subvenção. É bom que essas informações sejam ditas, porque a Câmara vem, faz o papel dela, aprova, e o Executivo não está achando isso como prioridade. E eu concordo plenamente. Vou fazer questão de registrar, inclusive em cartório, o meu compromisso de estar tanto fiscalizando os demais vereadores, quanto de estar direcionando. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem aqui em Itabirito uma dificuldade enorme com o controle da população animal. Ou seja, a prefeitura não está arcando com o compromisso dela juntamente com a ONG. O compromisso é de mais de 300 castrações mês. Não se faz sem. Por quê? Porque a verba é uma mixaria, é uma vergonha, o que faz num mês, no outro perde. Ou seja, não tem como concluir o projeto de manter o controle dentro da perspectiva. Nós tendo essa verba, a gente vai poder direcionar tanto para a parte da saúde animal, que conta como saúde pública também, ou vice-versa. Então, tem o meu apoio, não é interesse próprio. Agora, a cobrança que eu vou fazer, senhor presidente, e aí eu quero deixar registrado também nos anais dessa casa, é que o vereador que votar contra, se ele fizer o pedido dessa verba, aí sim ele vai receber uma crítica muito grande, inclusive na mídia municipal. Porque eu não aprovar um projeto e depois eu vim exigir e usufruir dele é muita cara de pau. Obrigado.
Senhor presidente, dentro da discussão, boa noite. Eu acho que as colocações que o doutor Edson fez hoje aqui são muito pertinentes e importantes, doutor. Dentro da discussão que a gente teve, os demais vereadores, ele colocou um ponto que é crucial na nossa cidade. Vereadora Rose está com a mãe dela internada, você me desculpe citar, Rose, mas Rose está na luta da saúde aí, a gente já fez a citação, e se, Deus que livre, precisar de um CTI, a dificuldade ela é extrema. Se nós temos essa possibilidade hoje, de não ficar escutando isso em campanhas eleitoreiras. Eu fiz o levantamento do custo do CTI para a nossa cidade para utilização de 10 leitos de CTI. O custo é R$1,5 milhão para construção. O custo de manutenção mensal é R$400 mil para manter 10 leitos em funcionamento. Quer dizer, 0,6 de todos os vereadores aqui dessa medida impositiva, a gente tem condição de construir... E tem condição de dar o apoio na manutenção. Quer dizer, é um grande ganho. A primeira alternativa que eu tentei foi cobrar das mineradoras e das empresas grandes para nos dar esse suporte. Não funcionou até o momento. Então, eu acho que esse é um momento muito importante. Quando se fala também das comunidades, é muito difícil, gente. Você vai fazer uma visitação no bairro, você chega lá, as cobranças são quebra-mola, as cobranças são arruma quadra, as cobranças é falta de iluminação, não tem uma academia ao ar livre, não tem isso, não tem aquilo. Se a gente tiver essa possibilidade, eu acho que ela é importante e vai atender muitas demandas coletivas e vai melhorar a qualidade de vida da população de Itaberito. São, inclusive, eu vou citar aqui, o vereador Léo citou a questão da ADI, eu acho que é muito importante mesmo, tem um projeto, inclusive, Ivana me entrega a lei aqui, que Itaberi tem a condição da implantação da ecoterapia. Olha que dificuldade, eles já vêm nessa luta há mais de 2, 3 anos e não conseguem implementar. Uma hora não tem condição, uma hora não tem verba. Se a gente conseguir... aplicar esses recursos de formas efetivas e que funcione e que melhore a qualidade de vida das pessoas, o meu voto é sim.
Senhor presidente, ainda sobre a matéria, eu também gostaria de fazer das palavras do doutor Edson e as minhas também. E todos sabem que antes de estar como vereador, eu sou bombeiro aqui na cidade já há 20 anos. E lido muito com essa dificuldade na saúde. Essa emenda na lei vai ser de suma importância para a população toda de Itaberito, inclusive para a área de saúde e também para o bombeiro. Nós sabemos aí que o bombeiro esteve aí uma dificuldade com uma ambulância, já tem aí em torno de 6 meses aí sem essa ambulância adequada para nos atender e nos atender a população, e uma verba dessa seria fundamental para a compra de um veículo de emergência. E falando aí do CTI, Ricardo, dona Rose, a gente sabe de informações aí que pessoas, às vezes, vão a óbito devido à dificuldade de internação nesses lugares. Eu tive mesmo com uma solicitação da senhora, e o marido dela foi a óbito porque não conseguiu aí uma transferência para um centro especializado para fazer uma cirurgia. Se nós já tivéssemos isso na nossa cidade, isso seria... uma vida que seria salva, uma família que seria salva, porque perder um ente querido por falta de um atendimento especializado é muito complicado. Então, essa verba ela vai ser de suma importância, e eu, nesse pouco tempo que eu estou aqui como vereador, porque eu entrei recentemente, e meu período aqui, a princípio, é curto, eu ficaria muito feliz, muito satisfeito de estar votando a favor dessa emenda. Porque esse pouco período que eu estou aqui, eu sei a importância que é dessa emenda, e esse valor... Só de saber que 50% de cada vereador já vai para a área da saúde, Olha, é fundamental. Isso aí vai ser um ganho muito grande para a cidade. E os demais 50%, eu tenho certeza absoluta que vai atender a população de Itabirito, principalmente naqueles lugares, né, onde o poder público ele é mais ausente. Um pedido de quebra-mola, o vereador não deveria estar aqui pedindo quebra-mola, porque isso aí é uma coisa assim, tão simples de acontecer, mas a gente tem que pedir uma pintura de via. Então, eu estou aqui à disposição e meu voto, com certeza, vai ser a favor dessa emenda. Obrigado.
Oi, Edson. Eu também faço das suas palavras as minhas. Acho de suma importância, vou votar favorável também. Acho que demorou, porque desde 2015, que isso aí é constitucional, e chega nessa casa agora, em 2019. Ou seja, 4 anos que a gente já poderia estar usando essa emenda impositiva, esse orçamento impositivo, até mesmo no Acuruí, onde o Edson acaba de falar. E eu quero frisar aqui o meu compromisso com o doutor Edson, da gente estar levando energia para aquele pessoal mesmo, Edson. Inclusive, vou, essa semana, eu estou com esse problema aí com a minha mãe, mas eu estou precisando chegar no Acuruí, até mesmo para dar uma fiscalizada no posto de saúde daquele lugar. Então, quero te dar meus parabéns como única vereadora dessa casa, e com certeza os outros 50% da saúde vai sim para a gente tentar o nosso CTI. Itabirito já precisa, muitas vidas estão sendo ceifadas por causa de um CTI em hora certa. Conta com o meu voto mesmo e assim, de coração aberto. E quero que fique gravado também nos anais dessa casa. Muito obrigado.
Boa noite. O projeto é excelente para a população de Itabirito. É excelente. Por que isso? Não precisa a gente ficar, seja lá o prefeito que for, ficar pedindo ambulância, ficar pedindo aparelho de ressonância magnética, aparelho de raio-x, inclusive uma ambulância neonatal que nós não temos aqui na nossa cidade para poder estar transportando as nossas criancinhas. Então, é um momento oportuno, eu sou favorável a esse projeto, parabéns para quem colocou ele aí, os vereadores, entendeu? E nós não podemos deixar que a gente, às vezes, fique assim, à mercê de ficar precisando de aparelho de ressonância magnética, aparelho raio-x, ambulância e outros mais para a população, não. E com esse projeto aprovado, com certeza, é uma forma, seja lá o prefeito que tiver no sistema, de estar atuando e automaticamente ajudando a população. Deixo aqui meu voto favorável.
Senhor presidente, eu não faço as palavras do doutor Edson as minhas, né? Mas entendi o projeto todo. É um projeto muito interessante, principalmente para nós, vereadores. Eu acho que esse projeto ele é um projeto muito bom, mas ele vai beneficiar mais nós, vereadores. E eu voto contrário a esse projeto, mas sei das ideias, claro que cada vereador quer, eu voto contrário, cada vereador quer fazer os defeitos que tem no bairro dele, nas entidades que ele conhece, né? Quem não quer ver a ecoterapia funcionando? Mas as pessoas têm que entender que não é obrigação da Câmara, o Executivo é que tem que executar esse trabalho. Agora, nós não podemos também ficar, você vai ter que gastar aqui. Aí eu, enquanto vereador, eu vou virar e vou falar assim, eu sou da capoeira. Eu vou virar e falar assim, eu quero que gasta na entidade da capoeira. Ótimo, vou ficar muito, o pessoal vai ficar satisfeito comigo, gastei esse dinheiro com a capoeira, né, elevei lá e tal. Só que o executivo, a gente vota o orçamento no ano, no início do ano, né, com as porcentagens já, e agora já tira para os vereadores ter isso aqui para trabalhar ainda, fazer essas indicações, nós sabemos ter deficiência. O executivo tem os profissionais dele para fazer esse serviço. Então, não cabe a nós. Isso é o meu entendimento. Então, eu vou votar ao contrário. Tá? Eu sei do entendimento de cada um aí, mas não é obrigação nossa impor aonde que vai gastar o dinheiro. Claro que eu sei, como a gente estava falando da ecoterapia, vai acontecer, com certeza. Não precisa dessa verba vir para a nossa mão, não. É obrigação do executivo estar em parceria com a entidade e trabalhar para acontecer todos os projetos para beneficiar o nosso povo mesmo. Mas não através da Câmara, que é o meu entendimento. Então,
ô Gilmar, eu respeito seu posicionamento, mas só para deixar claro que essa verba não vai vir para a mão do vereador. Ela vai ser colocada no orçamento e o executivo vai ficar com 98,8% do orçamento. É 1% para a Câmara, 1,2%. Então, se tiver um bom administrador, 98,8%, ele vai conseguir fazer todos. E a Câmara vai fazer apenas os ajustes, as correções, até porque o valor é pequeno para fazer os ajustes. Tá bom? Obrigado, Gilmar, e respeita aí a sua posição.
Senhor presidente, ainda dentro da discussão, primeiro, eu não estou falando aqui em nome de governo nenhum. Estou falando em nome meu, o vereador Renê, que tem direito de exercer a função do meu mandato e voto se eu quiser ou se eu não quiser. Está dando para entender aqui dentro, aqui a população está aqui dentro, graças a Deus que essa casa está cheia hoje, que eu estou indo contra a cidade. Quem dera, vereador Léo, já que você me direcionou, eu vou te direcionar também, que todas as emendas, todos os orçamentos positivos fossem enfiados mesmo dentro das ONGs, dentro dos projetos sociais e outras coisas mais. Mas eu, particularmente, sei que algumas não vão ser encaminhadas. Agora, quando o senhor fala que se eu votar contra, vai colocar nas mídias, se eu usar, dentro dessa casa tem uma prerrogativa de que quem quiser usa diária de viagem ou não. O vereador Ricardo não concorda, ele não usa diária. Então, se esse projeto passar, se eu achar que tem embasamento legal, que eu não estou falando que o projeto é ilegal, eu vou usar sim e que ponha meu nome onde é que quiser. Só que eu acho que vereador tem que ter pulso, peito e opinião própria. Eu tenho a minha. Goela abaixo, eu não voto e não vou votar. Isso é bom ficar claro para a população que eu não estou aqui por um projeto de poder, eu estou aqui por um projeto político. Eu estou aqui simplesmente para analisar a população estabilita e fazer o melhor para ela, da maneira que eu achar que deve ser feito. Votaram em mim, eu não fui encaixado aqui dentro. Quando se fala em Acuruí, é muito engraçado. Eu não fui lá prometer água para ninguém, não, mas já falaram para me atacar. Eu estou tranquilo contra isso, para mim já é normal. O prefeito que entrar dentro do executivo hoje, amanhã, depois, que seja Adão, Joaquim e quem quer que seja, se ele não pôr um quebra-mola, não capinar uma rua, não trocar um poste de luz, né, que às vezes determinado assunto é da CEMIG e outra, ele é muito ruim de serviço. A que ponto que nós vamos chegar de um vereador ter que impor que o prefeito gaste num quebra-mola? A que ponto? É vergonhoso para mim. A que ponto eu vou ter que ir na comunidade visitar? A gente faz indicação aqui, está indicado, eu li um monte aqui, vocês viram. Cabe à faculdade do prefeito fazer ou não. Se ele quiser fazer, ele faz, se ele não quiser, não faz. Agora, eu não vou impor prefeito nenhum, que eu seja contra ou a favor dele, a fazer quebra-mola, a fazer o tipo de coisa que foi dado de exemplo aqui. Faz quando pode, faz quando quer. Então, o prefeito que não fizer o dever de casa, que é o famoso arroz com feijão, ele é muito ruim de serviço. Muito obrigado, senhor presidente.
Só dando uma réplica aqui dessa situação, porque eu fui citado, eu acho o seguinte, nós vereadores recebemos hoje um salário muito alto, graças a Deus, a gente tem esse reconhecimento, eu faço honrar tudo aquilo que eu recebo, eu acho que a gente é muito cobrado, a gente tem muita responsabilidade, mas o momento para a gente olhar se um projeto é legal ou não é agora. A gente está, inclusive, discutindo ele já há algum tempo, né? A gente está com a lei na mão. Eu não vou saber se o projeto é legal ou se ele não é legal daqui um mês, dois meses ou daqui um ano, não. Aí eu já acho que é querer aproveitar de uma situação. Citou a questão do vereador Ricardo, ele nunca fez o uso e nunca falou, nunca fez nenhum pronunciamento, nunca criticou, nunca manifestou. É um posicionamento dele, sim, é um posicionamento dele e eu respeito plenamente. Graças aos cursos que eu já fui, eu tive a oportunidade, inclusive, de trazer R$500 mil, que já, inclusive, está nos cofres da prefeitura, pago, foi investido nos aparelhos de raio-x da UPA, que era analógico, hoje são todos digital. Então, assim, eu acho que a gente tem o momento de estudar é agora. A gente tem que deixar um pouco da hipocrisia de lado e fazer uma coisa de forma racional. eu não vou fazer de forma alguma para mim. É óbvio que se eu tiver uma associação que eu acredito no trabalho dela, que eu acredito na honestidade dos gestores, que eu acredito que vai ser investido 100% na população, é óbvio que eu vou direcionar. E é esse que é o objetivo. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, peço a palavra, porque tem hora que a gente está vendo esses debates, eu quero aqui deixar que, na última reunião, eu pedi vista do projeto e determinados amigos vereadores ainda ficaram meio assombrados comigo o motivo de eu pedir vista. O projeto é assinado aí, é de autoria dos vereadores, então, se tem determinados vereadores que votarem contra o projeto, é porque não assinou o projeto. Eu quero dizer o seguinte, muitas das vezes nós, vereadores, sabemos muito bem das dificuldades de cada entidade, de cada comunidade, de cada parte do processo da área da saúde, da área da educação, da área do turismo. Só que tem determinados momentos, determinadas falas que foram colocadas aqui, nós temos que ter um pouco de responsabilidade. Porque é o seguinte, é 1,2% do orçamento. É uma fatia pequena, mas que é uma parte desse orçamento distribuída para os 13 vereadores. Não é isso, doutor Edson? Que o projeto fala. Então, quando a gente coloca dessa parte, então, se a gente pegar aí, se Itabirito tivesse na época das vacas gordas, a mineração produzindo, igual a gente tinha um orçamento grande, hoje Itabirito vive essa sombriedade da barragem estourar, não estourar, igual nós estamos vendo lá em Barão de Cocais, com certeza o orçamento é menor. Então nós temos que ser responsáveis também, quando a gente fala questão de UTI, de CTI, porque quando a gente pega a nossa parte do nosso orçamento, que todos nós vereadores falamos assim, ó, vamos todo mundo colocar a nossa parte do orçamento aqui. Se a gente colocou o orçamento ali, a gente não pode também transferir a responsabilidade, né, de que aquela parte que seja de administração, que seja de funcionamento, para o município. Então, o que a gente tem que colocar nas nossas ações, quando a gente vai atrás de um deputado, pedir uma emenda, né, e que ele traga a emenda, eu, graças a Deus, ano passado, que seja pouco, que seja pequeno, mas que a gente busca, veio um carro para o asilo. Mas, ai, se o asilo não tivesse a documentação toda completa, a documentação da entidade, por ser uma entidade séria, e no último hora que o governo foi entregar o carro, se eu não me engano foi ano retrasado, que ano passado foi ano eleitoral, se o asilo não tivesse com a documentação, a casa de repouso Santo Maria de Manilac, não tivesse com a documentação toda certa, ia voltar para trás igual várias entidades voltaram. Então, aqui esse projeto eu tenho certeza que é da mesma forma. Às vezes a gente vê determinadas associações comunitárias que falam assim, ah, eu não recebi a minha subvenção, é porque alguma prestação de conta está em aberto. Então, acho que aí não deve ser reclamado. Porque quando a prefeitura, ela dá a subvenção para uma associação comunitária, que ela põe ali o plano de trabalho dela e que ela siga aquele plano de trabalho diante, depois de receber a sua verba. Porque tem muitas entidades que usa primeiro, gasta primeiro, aí depois recebe na hora da prestação de conta, a prestação de conta não é aceita, porque o convênio tem data, e assim é no governo, tanto estadual quanto federal. Então, quando a gente fala assim, vamos montar uma ecoterapia? Vamos montar uma ecoterapia. Quanto custa isso mês? Porque às vezes a gente pode montar uma entidade, e às vezes ela lá na frente dançar. Então, diante disso, a gente tem que colocar com muita responsabilidade, e eu estou aqui a colocar a minha, nessa semana de estudo em cima desse projeto, de colocar o meu voto favorável ao projeto, mas de colocar favorável para as entidades sérias, para todas as entidades que chegam aqui, porque muitas das vezes vai ter entidade que vai falar assim, ah, o vereador passou lá, igual nós estamos vendo aqui, o grupo de pais 21, é isso? Então, assim, que se regularize, que tenha lá documentação, que vai ter uma entidade séria, que a gente vê que estão aqui, e a gente acha que nós estamos falando até muito, gente, porque tem criancinhas ali, a gente acha que tem que dar até o espaço, Rodrigo, né? Porque já está entrando certos debates, porque tem crianças pequenas aqui, e a gente tem que deixar o uso da palavra deles, para depois a gente, vereadores, usar a nossa palavra. Mas, diante do exposto, qualquer, toda entidade, não vou colocar qualquer não, toda entidade, todo bem para uma comunidade, que ali estiver com a documentação em dia, e que eu puder, dentro desse meu orçamento impositivo, e aí que seja 20 mil, que seja 100 mil, e que eu possa parcelar ele, dar parte para que a gente possa estar ajudando cada entidade, isso eu farei. Mas aí cabe, né, porque as entidades também, aonde a gente for colocar as obras, e cabe também, por exemplo, se a gente for levar uma obra, igual o doutor Edson falou aqui, de posteamento, que seja lá para Curuí, a empresa também tem que ser uma empresa que tenha licitação, né, para poder prestar serviço. Porque não adianta. Então, assim, ele vai direcionar, prefeito, faça a licitação e coloque lá. Então, é isso que a gente tem que colocar, porque se a entidade, que seja a empresa, né, que vem cá e receber para colocar a luz lá e não fazer, ela tem que devolver o dinheiro e ainda com multa, como a gente vê várias associações comunitárias que estão aí, várias entidades que estão aí com a subvenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não falar, porque senão vai falar assim, os vereadores votaram a emenda impositiva e o TI, a CTI de Itabirito vai ser criada. Não. Então, nós temos que colocar isso com muita cautela para que lá na frente isso também não venha contra a gente falar que nós estamos usando o dinheiro de forma, porque esse dinheiro não vem para o nosso bolso, esse dinheiro vai para aquela entidade, vai para aquele povo que a gente sabe que precisa daquela melhoria. Então, pode contar com o meu voto.
Boa noite, senhor presidente. O meu voto também é sim favorável, porque eu não sei, o doutor pode explicar melhor, mas hemodiálise é uma... A maioria das pessoas, muitas pessoas fazem hoje hemodiálise. Minha mãe fez durante um tempo e tinha que sair para Lafayette na época para fazer hemodiálise. Então, eu acho o projeto muito interessante. Ajudar também as associações que estejam em dias, igual o Geraldo falou, que der para ajudar, doutor. Eu não sei se pode dividir, o vereador pode dividir. De repente, ajuda um pouco uma, um pouco outra. Então, o meu voto é favorável e pode contar comigo, que o meu voto é sim.
Pode sim, vereador. Pode dividir, pode todos os vereadores juntarem para uma obra maior, uma ideia maior. Pode sim. Cada um pode ficar à vontade naquilo que tiver de ideia para ajudar a população.
Então, meu voto é sim. Pode contar com a gente aí. Que a gente que puder fazer para a população de Itabirito... Nós aqui estamos juntos, somos vereadores de oposição e situação, mas para o bem de Itabirito, nós estamos juntos. Um abraço.
Mais alguém na discussão? Aqui, eu gostaria de ser bem breve nessa discussão. Eu também sou favorável a essa emenda, entendeu? Respeito a opinião de quem é contrário, mas isso, eu só queria discordar um pouquinho do Gilmar. Porque o Gilmar... Isso é independente do prefeito, situação, oposição, quem quer que seja, que esteja no executivo. Eu não tenho dúvida de que cada vereador aqui sabe muito mais do que o prefeito que subir lá, das causas, igual você quis dizer, da capoeira, eu lá na zona rural, o próprio Renê na Curuíço, ele sabe das demandas, quantos pedidos que ele fez lá e que talvez não foi atendido. Ele tendo essa prerrogativa de poder indicar com verba para determinada situação... Você não está executando para você, não, você vai estar executando para o povo, para a demanda do povo. Entendeu? Não, eu estou querendo dizer que, às vezes, quantas vezes que você fez alguma indicação aqui que não foi atendido? Você só vai ter só essa força, que é muito baixa diante do orçamento que é milionário do município. Entendeu? Só nesse sentido aí que eu queria deixar para a discussão. Então, nós vamos para a votação nominal e eu peço que o secretário faça a chamada dos demais vereadores.
Então, vamos à votação do projeto da emenda à lei orgânica número 01/2019. Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Contrário.
Leandro Silva Marques.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Eu quero votar favorável, dentro do regimento interno, que é só justificar que eu entendo que o projeto tem que ser realmente aplicado com muita responsabilidade, mas que gera, de fato, uma independência maior do poder legislativo. Por isso, meu voto é favorável.
Nilson Inteves Lopes.
Favorável.
René Américo da Silva. Voto contra. Ricardo Luiz de Oliveira.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Favorável.
Verlaino Ferreira Souza.
Favorável.
Então foram 11 favorável e 2 contra. Não, aí foi mais. São 13 vereadores, 12 votou, 11 votou. Favorável e 2 contra. Então vamos continuar a votação da matéria.
Votação favorável.
Projeto de lei 26/2019, que dispõe sobre a utilização de canudos de plásticos, substituído pelos canudos biodegradáveis nos estabelecimentos privados e nos órgãos de entidade do poder público, sediado no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em redação final. Senhor presidente, o parecer da comissão de redação final é o seguinte. Examinando o projeto de lei número 26/2019, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação, abaixo, que está de acordo com o projeto de lei para que, sobre essa forma, seja sancionado. Esse é o parecer da comissão de redação final.
Projeto de lei 26/2019, os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Projeto de lei número 27/2019, que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 27/2019, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 29/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 29/2019, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação.
Voto contra.
Aproveitando a segunda votação, voto contra também, senhor presidente.
Eu voto contra também,
senhor presidente.
É o 29, abertura de crédito especial.
Tá, então... 4
votos. 4
contrários, 1, 2, 3, 4.
4 contrários
e 7 favoráveis. Então, votação aprovada.
Projeto de lei número 31/2019.
Tá, corrigindo aqui, 8 favoráveis.
Que dispõe sobre a proibição de interrupção do fornecimento de água no município de Itabirito por inadimplemento após as 18 horas e ainda em dias de sexta-feira, sábado, domingo, feriado e no último dia anterior ao feriado, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em primeira discussão. Senhor presidente, vamos votar os primeiros pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar em votação em plenária. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, encaminhar para votação em plenária. Esses são os dois pareceres das comissões relacionados ao projeto 31.
Então, os pareceres estão em discussão.
Eu gostaria de parecer jurídico, por favor.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Rodrigo Campos Chagas. Projeto de lei número 29. Ah, tá. É porque não tinha virado a pasta aqui. Projeto de lei número 31, de 13 de maio de 2019, ementa. Dispõe sobre a proibição de interrupção do fornecimento de água no município de Itabirito por inadimplimento após as 18 horas e ainda em dias de sexta-feira, sábado, domingo, feriado e no último dia útil anterior ao feriado. De autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Parecer jurídico. Senhor presidente, o SAAI, Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Básico de Itabirito, foi criado como uma autarquia municipal, com responsabilidade jurídica própria, conforme define o Decreto de Lei 200/1967, abaixo descrito. Personalidade jurídica das autarquias. O Decreto-Lei número 200/67, ao caracterizar a autarquia consignou se ela, o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Para alcançar a melhor aplicação da proposta de lei em estudo, segure-se que o mencionado projeto permaneça sobre a mesa e que seja solicitada ao SAITA que informe qual o procedimento adotado para a autarquia para corte do fornecimento de água. Após prestada essa informação, o projeto deverá ser encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para, se assim entender, solicitar novo parecer jurídico. E o parecer sobre censura, Itabirito, em 20 de maio de 2019, Edésio dos Reis Nolasco, assessor jurídico parlamentar da Câmara Municipal.
Senhor presidente, justificando, é porque eu faço parte da Comissão de Legislação e Justiça e eu cheguei atrasada, não deu tempo de eu estar participando, e eu fiquei sabendo que esse projeto, o parecer jurídico dele, era para que ficasse sobre a mesa. Por isso que eu pedi que olhasse o parecer jurídico, como eu vou pedir também no 34.
Na realidade, senhor presidente, o parecer jurídico orienta que deixar ele sobre a mesa até que o SAI se manifeste sobre a matéria. Mas o parecer das Comissões de Legislação e Justiça é caminhar para a votação em plenário e a Comissão de Serviço Público Municipal está assinada pelo Toninho, vereador Nilson, Átila e Ricardo, mas não tem falando o que é para fazer com ele. Vai estar na mão, a cargo do senhor.
O parecer vai para a votação. Sem manifestação contrária, aprovado. Projeto de lei 31/2019 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 34/2019, que dispõe sobre a implantação do programa Adote um Campo para a captação de parcerias para implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão, mas primeiro deverá votar os pareceres. Projeto de lei, parecer, Comissão de Legislação e Justiça dá o parecer referente ao projeto 34/2019, que é encaminhar para votação em plenário. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais é encaminhar para votação em plenário. Esses são os dois pareceres.
Os pareceres têm discussão.
Eu queria que lesse também esse parecer jurídico, presidente, o 34.
Excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Campos Chagas. Projeto de lei número 34/13, a ementa que dispõe sobre a implantação do programa Adote um Campo para a captação de parcerias para implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e da outras providências. O regimento interno dessa casa dispõe que o projeto de lei será encaminhado à assessoria jurídica para análise e parecer, visando orientar os membros desta comissão. Portanto, essa orientação, além de apontar o efeito jurídico, deve-se também abranger a matéria proposta como projeto naquilo que se refere à objetividade da lei. Estrutura e forma dos projetos. Os projetos devem ser redigidos de forma sistematizada, visando a garantir a coerência e a harmonia interna dos seus dispositivos. Bem assim, a sua adequação e inserção no ordenamento jurídico. A sua redação deve subordinar-se a um conjunto de regras próprias necessárias. Senhor presidente, é um parecer jurídico, eu acho que podia colaboração dos demais vereadores aí, porque está difícil de ler.
Só vou respeitar aqui, só para ele terminar de fazer a leitura.
Até perdi onde é que eu estava. A sua redação deve subordinar-se ao conjunto de regras próprias necessárias à perfeita apresentação formal ou material do texto. Os cuidados a serem tomados com a forma do projeto devem ser precedidos por fiéis identificações do seu conteúdo substância, pois forma e substância relacionam-se de tal modo que, segundo, a forma é importante para a substância porque a ambiguidade e a expressão confusa compromete os objetivos da legislação. A substância e a disposição, interessam a forma, pois nenhuma simplificação de linguagem é capaz de tornar clara uma lei concebida de maneira confusa. Clareza e simplicidade começam com o pensamento certo e terminam com a expressão certa. Simplicidade começa com o pensamento certo e termina com a expressão certa. Identificada a matéria, substância, objeto de legislação, seguindo princípios de coesão, precisão, clareza e concisão, a redação do projeto deve ser norteada por regras básicas de técnica legislativa, contemplando os elementos consultivos das estruturas do projeto, fonte de pesquisa, Câmara Legislativa do Distrito Federal, fundamentos, modelos e regras, prática da 4ª edição Brasília 2017. Assim, o senhor presidente e membros dessa comissão deve-se primeiramente ter a certeza da possibilidade de eficácia do presente projeto de lei, consultando-se o senhor secretário municipal de esporte quanto aos são os campos de futebol amador existentes no município que podem valer-se do programa proposto. Fundamenta-se essa orientação com base no exato termos do artigo 4º do projeto em estudo, que diz: artigo 4º. Compete à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer elaborar e manter cadastro atualizado do campo público de futebol amador sobre administração e disponível para cooperação, contendo informações sobre o seu estado de conservação, área ou extensão, equipamentos imobiliários urbanos nele existente, bem como sobre as ordens e serviços a serem prestadas pelos adotantes. Por tais motivos, sugere-se que o presente projeto de lei fique sobre a mesa, aguardando as informações a serem prestadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, justificando que não existe tais campos. A lei, se aprovada, será inócua. Este é o parecer jurídico que se submete à apreciação dos senhores vereadores. Itabirito, 20 de maio de 2019. Edésio do Reino Oslasco, assessor jurídico parlamentar dessa casa. Seria, senhor presidente, da mesma questão do outro, que as comissões mandaram encaminhar e não respeitaram o parecer jurídico. Então, eu acho também que deveria aqui de respeitar o parecer jurídico, tanto do outro projeto que já foi votado, quanto esse também. Não é que ninguém é contra o projeto, mas eu acho para a gente fazer uma coisa mais certa, mais clara.
E vai para a votação. Então, a discussão está encerrada?
É porque, tendo a responsabilidade de membro da comissão e eu não estava presente, eu queria saber do parecer jurídico.
Está em votação. Sem manifestação contrária, parecer aprovado. Projeto de lei 34/2019, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço o vice, senhor presidente.
Vista concedido, vereador Renê.
Resolução número 1/2019, que dispõe sobre aprovação de contas do Executivo Municipal relativo ao exercício de 2015 e da outras providências de autoria da mesa diretora, em primeira discussão.
Resolução número 1/2019, de autoria da mesa diretora, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei /2019 e o projeto de lei 36/2019 são projetos novos e deverá ser encaminhado para as comissões.
Serão encaminhados para as comissões competentes. Pessoal, só convocando, porque a Rose vai se retirar agora, amanhã, às 19h30, reunião extraordinária, beleza? E vamos agora para a segunda parte dos trabalhos aqui. Eu gostaria de convidar a senhora Renata Dias Andrade, da Associação de Grupo de Pais, Ação Itabirito 21.
Boa noite. Como já disseram, meu nome é Renata. Eu estou aqui representando o grupo que era Ação 21, agora é Auto Ação 21, que é um grupo de pais de pessoas com síndrome de Down do município de Itabirito e que agora está recebendo também os pais de autistas. A nossa intenção de vir aqui na Câmara, a princípio, foi em comemoração ao Dia Internacional de Síndrome de Down, que aconteceu no dia 21 de março. Então, a gente teve a ideia de fazer um ato público para chamar a atenção da população, né, e dos vereadores para essa população, para as pessoas com síndrome de Down, que são em número cada vez maior no país, na cidade também não é diferente, né? O número de pessoas com síndrome de Down vem aumentando muito, e a expectativa de vida dessas pessoas também tem aumentado muito. Então, isso pede, né, políticas públicas para poder estar atendendo essas pessoas. A gente... Vou fazer um breve relato assim, sobre a síndrome de Down, para quem não conhece, porque eu admito que eu também não conhecia antes de ter um filho com a síndrome de Down, então ninguém é obrigado a saber. A síndrome de Down, ela é caracterizada, ela é uma síndrome genética, que fique frisado aqui que a síndrome de Down não é uma doença, ela é uma síndrome genética, onde o indivíduo apresenta, por uma série de fatores, muitos deles não explicados ainda, 3 cromossomos 21. Né? Todos nós somos formados de 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe. O indivíduo com síndrome de Down, no cromossomo 21, ele vem com um gene a mais. Esse excesso de material genético, né, se a gente entender que ele vem com um gene a mais em cada célula, ele tem um excesso de material genético. Esse excesso de material genético, ele sim causa as malformações, que são as patologias, as doenças que muitas das vezes as pessoas com síndrome de Down apresentam. As mais conhecidas e as mais graves, né, são as cardiopatias. Muitos indivíduos com síndrome de Down apresentam cardiopatias, tireoidopatias, problemas auditivos, visuais. Mas isso varia muito. Agora, as características que a gente percebe em todos os indivíduos com síndrome de Down, com níveis mais intensos ou menos intensos, é a hipotonia muscular, quer dizer, uma fraqueza muscular. Todo mundo que tem síndrome de Down apresenta uma hipotonia muscular em nível maior ou menor, e a deficiência intelectual, que também é presente. Então, a gente queria deixar bem claro a diferença, que também ninguém é obrigado a saber, entre a deficiência intelectual e a doença mental. Porque, às vezes, as pessoas pensam que a pessoa que tem síndrome de Down é um doente mental, e ela não é. Porque o doente mental, ele tem um problema psicológico, ele tem um problema de moral, e a pessoa com síndrome de Down, ela tem uma dificuldade de aprender as coisas. Não quer dizer que ela não aprende, muito que pelo contrário, a pessoa com síndrome de Down, ela tem dificuldade para aprender, mas quando ela aprende alguma coisa, é muito difícil de tirar aquilo da rotina dessa pessoa. Trazendo aqui, a gente veio aqui para pedir aos vereadores que tenham um olhar mais inclusivo. A cidade de Itabirito, gente, ela não é uma cidade inclusiva. Infelizmente, é uma cidade maravilhosa, mas ela não é uma cidade inclusiva. Ela não inclui os deficientes, nenhum deles, né? Não só os com síndrome de Down. Mas a gente tem uma dificuldade, né? Os pais de crianças com síndrome de Down e os pais de autistas, porque a deficiência dos nossos filhos, muitas das vezes, ela não é aparente, né? As pessoas não veem. Então, a gente tem que ficar a todo momento provando que o seu filho é deficiente, né? Isso é muito desgastante enquanto pais. Você tem que ficar provando que o seu filho tem direito. E a inclusão para os nossos filhos, tanto as pessoas com deficiência intelectual de uma forma geral, o autismo, ele não tem a deficiência intelectual com tanta incidência quanto a síndrome de Down. Alguns autistas têm deficiência intelectual, mas não são todos. Alguns são até superdotados e tal. Mas a dificuldade daqueles que têm deficiência intelectual, que é a grande maioria da síndrome de Down, de ser incluído, é muito difícil, porque as pessoas não entendem a dificuldade. E por que, que a inclusão é importante? Por que, que o município de Itabiri tem que se tornar um município mais inclusivo? Primeiro, porque é direito dos nossos filhos, né? A gente está aqui pedindo, mas não estamos pedindo favor. A gente está pedindo que o direito dos nossos filhos, que contribuem para a sociedade como todas as outras pessoas, eu, todos os pais, todos os familiares, nossos filhos têm direito à inclusão. E essa inclusão ela é muito importante para o deficiente intelectual, porque o deficiente intelectual, em especial as pessoas com síndrome de Down, eles aprendem muito com o visual, eles aprendem muito vendo as coisas, falar as coisas para eles, tentar ensinar da forma falada, não funciona. Então, para nós, é muito importante que essas pessoas, que essas crianças estejam incluídas em meios que contribuam para o desenvolvimento intelectual deles. Então, é importante que eles estejam inseridos em todas as fragmentações da sociedade, né? Não só nas escolas especiais, né? Antigamente, as pessoas privavam muitos filhos com deficiência de síndrome de Down da sociedade. E existem estudos científicos que comprovam que essa privação cultural ela aumenta a deficiência intelectual, porque o ganho, né, do convívio é muito grande. As pessoas conviverem umas com as outras, elas aprendem muito. Provavelmente, vocês, quando chegaram aqui, vereadores, né, quando chegaram a primeira vez, aprenderam muito vendo o ato do colega de vocês. E os nossos filhos, eles aprendem basicamente pelo visual. Então, para nós, a inclusão é importantíssima. Eles precisam estar incluídos. Tem estudos que comprovam os ganhos pedagógicos, né, a questão da educação, e os ganhos sociais. E a gente tem que entender, voltando à questão de não estamos pedindo favor, que a inclusão ela é uma via de mão dupla. Ela é uma via de mão dupla, porque o meu filho, ele ganha sim. E eu ficaria muito agradecida, né, se eu tivesse o apoio dessa casa e todas as minhas colegas e colegas que estão aqui. Meu filho ganha muito com a inclusão, mas o filho de todo mundo ganha também. Porque o indivíduo que convive com o portador, e eu falei portador para trazer a terminologia correta, hoje em dia a gente não usa mais o termo portador, porque portar dá uma ideia de transitoriedade, né? A gente porta a carteira de identidade, o celular, e a gente pode largar por aí, e a pessoa com síndrome de Down, ela não tem essa opção, então ela não porta, ela é pessoa com síndrome de Down. Então, a pessoa que convive com um deficiente, seja ele de qualquer deficiência, o filho de você também ganha muito com essa troca. Por quê? Ele vai aprender a ser uma pessoa melhor, ele vai aprender a aceitar as diferenças, né? Estamos numa sociedade muito diversa, com muitas diferenças, ele vai aprender, ele vai ver a limitação do outro, ele vai ajudar o outro, ele vai entender que ele também ter limitações não é tão ruim assim, porque todas as pessoas têm limitações em todas as áreas. Então, é importante frisar essa via de mão dupla da inclusão. Vai ser muito importante para os nossos filhos que eles sejam incluídos, mas é muito importante para a sociedade de uma forma geral. E o ganho, não só esse ganho do desenvolvimento humano, né, mas a sociedade também ganha, porque se a gente cumprir com o nosso papel e promover a autonomia, o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos, é uma pessoa menos que vai ser um estorvo para a sociedade. É uma pessoa que vai se tornar produtiva, que vai trabalhar, ter sua própria renda, não vai ficar aí dependendo de LOAS, BCP, ela vai poder se manter. Então, o ganho, né, ele também é um ganho social, a sociedade também ganha com a produtividade dos nossos filhos. E para que essa inclusão aconteça de verdade no município, a gente vem aqui pedir que a Lei Brasileira de Inclusão seja cumprida no município, porque eu afirmo para os senhores vereadores, para quem está aqui presente, que ela não é cumprida. A Lei Brasileira de Inclusão ela é uma lei bem extensa, que eu não vou me estender, mas a gente escolheu três pontos dela que não estão sendo cumpridos no município, que a gente gostaria muito que os vereadores atuassem para que ela fosse. A primeira questão, só abrir um parêntese, porque gera uma dúvida sobre a questão do grau da síndrome de Down. Algumas pessoas perguntam, ah, o grau dele é levinho. A síndrome de Down ela não tem grau. Ela existe formas diferentes de se dar essa trissomia, mas ela não tem grau. O que vai determinar o desenvolvimento do indivíduo, então, quando você vê uma pessoa com síndrome de Down com um desenvolvimento bom, saiba que, primeiro, foi tratada as patologias de base, porque sem saúde não tem como um indivíduo se desenvolver. E, segundo, esse indivíduo foi muito estimulado, porque o estímulo é muito importante para o desenvolvimento deles. Então, voltando à Lei Brasileira de Inclusão, ela define o deficiente como falando a grosso modo, como pessoas que apresentam limitações, e aí ela deixa bem claro, ela fala... considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, isso é importante a gente falar para que as pessoas entendam que o deficiente intelectual e o deficiente sensorial, que a síndrome de Down também apresenta uma dificuldade sensorial, mas é mais comum para os autistas, ele é deficiente. Então, as pessoas às vezes veem eu estacionando na vaga prioritária de deficiente e vem, aí me vê saindo andando, vê, essa vaga é de deficiente. Então, assim, é muito chato, eu tento até manter a minha postura, mas já teve vezes de eu responder que eu já tinha dado satisfações a quem devia, uma vez que eu tenha credencial. Porque as pessoas acham que o deficiente é só aquele que eles veem. Então, é importante enquadrar os nossos filhos e os autistas no rol de deficientes para que fique entendido que eles fazem jus à Lei Brasileira de Inclusão de Deficientes. Né? Então, são deficientes, sim, infelizmente, mas são e fazem jus a essa lei. Então, os pontos da lei que não estão sendo cumpridos no município e que a gente considera grave... primeiro é a questão do atendimento prioritário. Nesta lei, a Lei Brasileira de Inclusão é a número 13.146, de 6 de julho de 2015. Essa lei, ela fala no artigo 9º, que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. Ela elanca uma série de lugares que ele tem direito a prioritário, e ela fala que esse atendimento vai ser prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Isso não é cumprido no município. Temos vários casos que depois os vereadores quiserem, a gente pode falar. Na área da saúde, a gente não é atendido com a prioridade necessária. Na área da educação, o ensino básico, beleza, mas o fornecimento de vagas em creche, a gente encontra dificuldades. Eu mesma, quando fui solicitar a vaga, fui negada, me disseram que eu não tinha prioridade. Então, esse é um ponto. Que entenda-se que o deficiente tem prioridade de atendimento em todas as instituições públicas e que isso seja repassado aos funcionários públicos, né? Porque eles não têm obrigação de saber, mas é importante que eles fiquem sabendo que existe essa prioridade e que ela é prevista em lei e não tem sido cumprido no município. Outro ponto da lei que não está sendo cumprido é a questão da educação. Né? A lei ela fala sobre adaptação de material que a gente não tem. A lei fala sobre oferta de... programas para permanência na rede regular de ensino, que a gente não tem. E, especialmente, para as pessoas com síndrome de Down, a lei ela fala sobre a oferta de um profissional de apoio escolar. As pessoas com síndrome de Down no município não recebem o monitor ou o profissional de apoio, ou como queira ser chamado. É comum a gente ouvir a negativa dizendo que o CID, Síndrome de Down, não dá direito a monitor. E a lei não fala isso. Não tem lá, exceto pessoas com síndrome de Down. A lei fala que o deficiente tem direito. Para nós, com filhos com síndrome de Down, que seja oferecido o monitor de acordo com a lei. Mas é importante também frisar, porque os autistas, eles conseguem esse monitor. Por uma série de questões, eles conseguem. Mas esse monitor, ele tem que ser capacitado. A função dele é promover a educação daquele indivíduo de uma forma mais, mais ali em cima. Não adianta colocar qualquer pessoa para ser um monitor. Tem que ser uma pessoa capacitada. E isso não está sendo cumprido no município de Itabirito. Não está sendo cumprido, eu não estou aqui falando mal de nem A nem B, não está sendo cumprido nem pela rede municipal, nem pela estadual, nem pelas escolas particulares. Fato é que, se vocês fizerem uma breve análise, vocês vão perceber que não existe no município de Itabirito nenhum adolescente que esteja frequentando o ensino fundamental que tenha síndrome de Down. Não tem. Eles entram na escola primária e são expulsos para a escola especial. E por que que a gente quer que os nossos filhos estejam nas escolas regulares de ensino? Primeiro, pela questão da inclusão. Segundo, que eu já falei, que eles aprendem muito mais estando em meios mais produtivos. E um dado assim, que chama atenção e que eu gostaria mesmo que ficasse no coração de vocês, é que no Brasil, hoje, a gente tem 74 pessoas com síndrome de Down que tiveram acesso ao ensino superior. Você já deve ter ouvido falar na televisão. Nenhuma dessas 74 pessoas frequentou escola especial. Todas elas eram estudantes do ensino regular. Então, para nós, a nossa esperança é que os nossos filhos consigam permanecer no ensino regular, para que eles tenham chances de serem bem-sucedidos. E o outro ponto que a gente tem visto, que a gente também gostaria da lei, é a questão do lazer, porque muita gente acha que o deficiente não tem direito a lazer, só precisa de política pública, e precisa. Como eu disse no início da minha fala, a expectativa de vida dessas pessoas tem aumentado, porque estão se tratando as patologias de base, então eles estão vivendo mais, a gente tem tratado as demências, que é muito comum, precocemente. Mas o que adianta essas pessoas terem uma vida mais longa se não tem nada para fazer? Então, a gente gostaria de pedir aos vereadores também, é uma sugestão de projeto, que quando forem licitar empresas para fornecer aula de teatro, aula de música, porque a prefeitura, ela fornece esse tipo de atendimento, coral, que seria muito bom para os nossos filhos, que esses professores tenham um comprometimento com a inclusão. Não, pode ser que não sejam necessariamente formados em educação inclusiva, mas que eles tenham um olhar inclusivo, porque não adianta nada aceitar o adolescente lá no coral, ele não está nem entendendo o que é que o professor está falando, e as pessoas e falar assim, não, eu aceitei ele aqui. Aceitar, gente, é muito diferente de incluir. E a gente ouve também dizer, não, mas eu ensino ele igual eu ensino todo mundo. Então, você não está cumprindo a lei, porque a lei fala em oportunidade igual para todo mundo. E não adianta eu dar oportunidade igual para quem tem necessidade diferente. Não adianta eu ensinar, eu dou o tratamento que eu dou para ele, para todo mundo. Não adianta, porque para ele isso não resolve. Então, a gente gostaria também que o deficiente tivesse lazer e que a prefeitura, quando fosse licitar esse tipo de serviço, que tivesse essa preocupação, que o professor tenha um conhecimento da inclusão, que ele consiga inserir verdadeiramente o deficiente intelectual nas atividades culturais de lazer do município. A gente tem uma outra sugestão para essa casa, que a gente vem de grupos, de pais, e que foi aprovada agora recentemente em Contagem, que é a isenção do IPTU para as pessoas que têm deficientes na família, na casa, né? Isso foi aprovado em Contagem. Isso talvez não faça diferença nenhuma para o orçamento do município, vista o número de pessoas que vai abranger, mas para as famílias dos deficientes faz muita diferença. Faz muita diferença porque nós temos gastos enormes e que a gente só consegue ressarcir com essas isenções. E está acontecendo em outras cidades, está previsto na lei, porque a Lei Brasileira de Inclusão, quem quiser ler, vai ver que tem uma parte lá que fala da moradia, do direito à moradia. Então, isso vai tem tudo a ver. Então, é possível de se aprovar. É um projeto que a gente sugere aí e que vai favorecer não só os nossos filhos, mas todos os deficientes do município, porque a lei é para todos os deficientes, e a ecoterapia, que, como a Ivana já conversou com algumas pessoas, a ecoterapia foi aprovada agora pela Presidência da República como método terapêutico. Para os nossos filhos, qualquer ganho é ganho, né? Qualquer coisa que acrescente no desenvolvimento deles é ganho. A ecoterapia tem estudos comprovados, né? A movimentação que o cavalo faz desenvolve cérebro, desenvolve a questão do tônus muscular, trata essa hipotonia que tanto atrapalha as pessoas com síndrome de Down. Então, para nós, ela é importantíssima. Eu gostaria de dizer assim, que na nossa região, o lugar que eu conheço que presta o serviço de ecoterapia é a polícia em Belo Horizonte, e a fila de espera, mesmo para convênios e particulares, é de 4 anos. Então, tendo no município um projeto que possa ir adiante e que possa favorecer todos os deficientes, acho que essa casa devia dar uma atenção para a ecoterapia, quem puder ajudar, procurar a ADI, que é uma entidade que já está preparada para cumprir a lei, e ajudar, porque o projeto vale a pena. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, em especial do Léo, do Social, que foi quem abriu as portas dessa casa para essa associação, e agradecer a atenção de todos e contar com o apoio de vocês.
Ô, senhor presidente, só quero agradecer em nome de todos os vereadores, né, e dizer que foi aprovado unânime por todos nós a importância, né, de vocês estarem aqui passando essas informações, porque por mais que a gente leia, que a gente escuta, só quem convive e vive o dia a dia é que sabe dessa importância. Eu tenho certeza que o que a casa inteira puder contribuir, alguns projetos têm que descer do executivo, a gente não pode manifestar pelo legislativo, mas a gente pode aprovar. Então, conta com a gente, nosso gabinete está de portas abertas. Quer falar alguma coisa lá? Oi? Oi? Chama sua mãe. Muito obrigado, gente.
Senhor presidente, eu também só... Boa noite, Renata. Boa Renata, noite. Né?
Isso.
E cumprimentando, eu cumprimento todas as mães, os pais aqui, a ADI nesse movimento Ação 21, né? Eu também quero só parabenizá-la, parabenizar todos aqui nessa, esse movimento é sempre muito importante, né? Na vida de vocês, na vida das crianças. E falar que a política pública sempre tem que avançar realmente, né? Te parabenizar. Você colocou bem claro aí para nós as necessidades que você sente no dia a dia. A gente acompanha, né, desde o meu primeiro mandato, e eu trabalho também, procuro implementar políticas públicas a favor das pessoas com necessidades especiais, a favor da pessoa com deficiência intelectual. Tive a oportunidade de fazer o dia municipal da pessoa com deficiência intelectual, que é o dia 21 de agosto, nesse sentido de fazer uma mobilização mesmo, né? Uma mobilização no sentido de propor políticas públicas a favor da pessoa com necessidade especial, com deficiência intelectual. Tivemos agora, recentemente, com o envolvimento da Fernanda, aprovação também de uma flexibilização no estatuto dos servidores municipais, dando uma condição para os pais responsáveis, né, de pessoa com deficiência intelectual, que possa ter uma flexibilização em seu horário de trabalho, sem ser penalizado. A questão da lei do estacionamento público, fazendo reservas de vagas para a pessoa com deficiência, também foi uma de minha autoria. E isso não para, né? Por mais que tenhamos leis, a demanda muda, nós temos que trabalhar ativamente para a aplicação dessas políticas públicas. É, realmente, a gente vê que, que ao longo do tempo, foi evoluindo bastante essa condição. Eu lembro, fazer um breve histórico aqui, você comentou muito bem, a gente passou uma fase, lá atrás, alguns anos, 50, 60 anos atrás, uma exclusão total da pessoa com síndrome de Down. Os próprios pais, né, com desconhecimento, excluíam ali os meninos, que era horrível, né, para o desenvolvimento deles mesmo. Depois eu falo que nós passamos uma fase de muito preconceito, porque foi quando começou o convívio em sociedade, e aqui em Itabirito tivemos algumas situações, quando eles iam, inclusive, para os desfiles de 7 de setembro, alguma atividade de sociedade, a gente viu o preconceito estampado, uma falta de conhecimento da sociedade. Superou esse momento de preconceito, eu falo que veio um momento de muita sensibilização, mas com uma sensibilização muito assim de dó, de pena, coitadinhos, né, que também não é o ideal. E eu falo, né, a gente sempre está aprendendo, a minha modesta opinião, que agora a gente está avançando uma fase muito importante, que é eles serem reconhecidos como seres humanos em toda a sua plenitude, com as suas limitações, com as suas potencialidades, com as suas oportunidades. Então, alguns temas são muito importantes que você trouxe a essa casa para serem debatidos, de mais possibilidades de implementações, do envelhecimento, que é um desafio, da sexualidade, que é outro desafio, da inclusão no mercado de trabalho. Isso tem que evoluir cada vez mais, né? A autodefesa. Então, é muito importante, eu fico muito feliz em ver os movimentos acontecendo e me colocar sempre à disposição para ouvi-las, ouvi-los no sentido de aprender, a gente sempre está aprendendo, e no sentido de realmente duas diretrizes: aplicar leis a favor dessa causa e cobrar a execução das leis. Né?
É, inclusive, o senhor entrando nesse assunto, eu gostaria de te informar que essa lei que foi aprovada para redução da carga horária do funcionário municipal, quando eu vi a reportagem, eu achei maravilhosa, fiquei encantada e fiquei muito agradecida a todos vocês que votaram, porque faz muita diferença, mas, infelizmente, ela ainda não saiu do papel na Prefeitura de Itabirito. O SESMIT, que é o órgão que a lei cita como o que a gente deve procurar, eu sou funcionária pública municipal há 20 anos, ele ainda não tem a orientação de como essa redução vai acontecer. Eu, por exemplo, ainda não faço gozo dessa lei que foi aprovada nesta Câmara.
Pois é, a Fernanda até comentou comigo, é por isso que eu falando, dizendo que tem que aplicar, criar a lei e cobrar a aplicação. E nós vamos cobrar, pode contar com a gente, nós vamos cobrar a aplicação, já que foi aprovado o estatuto. Então, assim, eu quero parabenizar, me colocar à disposição. Estamos acompanhando, né, a reforma da Previdência, né, a questão do LOAS, do BPC, já está garantido. O meu vínculo é com o doutor Eduardo Barbosa, que defende muito essa causa, então já me deu o retorno também. A gente tem que estar muito atento para não perder esses direitos, né, que são vitais aí para toda a comunidade, mas principalmente para, né, as pessoas portadoras de necessidades especiais e para o deficiente, quem tem a deficiência intelectual. E terminar aqui com a frase que eu gosto muito, né, que porque o amor não conta cromossomos. E realmente a gente aprende muito com eles no dia a dia. É um presente de Deus. Eu tive a oportunidade ser presidente da APAE também, e o que eu aprendi com eles, não dá para explicar, a resiliência, a tolerância, aprender a trabalhar com a diversidade. E encerro com uma passagem que me marcou muito, um caso realmente real, não foi aqui em Itabirito, quando uma mãe, talvez não tinha tanto conhecimento, começou a abordar seu filho, que tinha síndrome de Down, que estava namorando, e era namoro de interior, atrás da igreja, que era namoro de interior, era assim, né? Atrás da igreja. E a mãe sempre abordando que ele não poderia namorar, que ele não poderia namorar. Não pode, não pode, você tem a deficiência. E aí essa mãe, dando um relato num congresso, falando que um dia que ela pegou ele namorando e levou ele para casa, falou, você não pode namorar, meu filho, não dá para você ter esse relacionamento. Ele falou assim, então me explica, mãe, como é que eu tiro isso aqui que eu estou sentindo aqui dentro do meu coração? Aí ela viu, eu estou errada, não pode ser tratada assim. Isso foi algum tempo atrás, mas mostra como a gente tem que estar sempre aprendendo, evoluindo e, de fato, promovendo a inclusão social dessas pessoas. Parabéns, conte sempre com o nosso apoio aqui, viu? Parabéns a todos aqui presentes.
A gente agradece.
Renata, boa noite.
Boa noite.
Gostaria de estar te cumprimentando, né, você e a todos que se fazem presente dessa entidade. Estive conversando com a Ivânia, onde que ela passou a parte da ecoterapia. Iremos lá estar cobrando com relação a essa, que seja colocado pelo poder público realmente aí em plena extensão, para que vocês possam estar usufruindo dessa, de mais uma, vamos colocar, uma oportunidade para poder as crianças se sentirem mais à vontade, mais senhoras de si. Quando você colocou aí, e que me gravou bem, que você colocou que não tem grau o desenvolvimento de, né, da síndrome de Down. Realmente não tem, não. E eu pensei que você fosse até falar em uma coisa que a gente sempre vê nessas crianças, nessas pessoas com síndrome, é a alegria, é o carinho, que eu acho que isso vem tudo em dobro. Isso aí eu acho que é sem base a gente contar, sabe? Então, a gente emociona quando a gente vê, emociona você. Ver você aqui falar com propriedade, eu tenho certeza que essa propriedade que você fala, todos os pais procuram saber também para poder entender o seu filho ali dentro de casa, né? E quando você colocou aí que muitas das vezes certas pessoas chegam querendo uma satisfação por você estacionar um carro num local que é de direito. Se você estacionou ali, como você disse, você já deu a quem que te deu aquela credencial para você fazer uso desse benefício para poder ali estar. Então, acho que isso aí não tem que ter questionamento por parte dessas pessoas, e acho que você não deve se abater com relação a isso, e qualquer um que seja. Porque a gente vê determinados casos que empresas e o próprio governo, muitas das vezes, dá isenção, né, para você comprar um veículo.
A gente, né, tem carro com isenção.
Para você comprar um veículo com essa isenção, independentemente se é a pessoa que ela está ali que vai dirigir. Mas ela, se ela não é a pessoa, ela tem que ter uma pessoa responsável. Então, quando isso acontecer, não se abata, e vocês estão de parabéns, e pode ter certeza, o que puder contar com a gente, e que essa casa puder fazer, e nós aqui estamos, né, representando vocês, representando todo um Itabirito, representando a nossa cidade, o que a gente puder fazer de melhor, pode ter certeza, e conte com a gente. Obrigado.
Realmente a gente tem dificuldade de promover a inclusão, de tirar a inclusão do papel e torná-la de fato prática na vida, né, do cidadão, daqueles que realmente precisam, né, dessa inclusão, tanto na parte de educação, como lazer, como você colocou, em tudo. E gostaria de deixar uma sugestão aqui para o presidente para criar uma comissão aqui nessa casa para a gente ajudar essas mães, essas pessoas que têm essas dificuldades, para a gente ajudar na solução desses problemas aqui relacionados à inclusão, que a gente sabe da sua luta, mas sabe também das dificuldades de, muitas vezes, até de acesso ao executivo, ao legislativo, das pessoas que podem, de fato, resolver os problemas que são ocasionados. Então, gostaria de deixar essa sugestão para o presidente, para que a gente possa reunir com vocês, aprender com vocês e, de fato, implementar, fazer essa lei
sair do papel e se tornar uma realidade, como você bem mencionou aqui, como nós aprovamos aqui nessa casa, mas da dificuldade dos setores envolvidos de conseguir implementar essas ações. Então, gostaria de deixar essa sugestão para a gente reunir com vocês, entender as dificuldades, analisar esses pontos aqui da lei que não estão sendo implementados, conversar com a Secretaria de Educação, com o Secretário de Saúde, essa casa, de fato, promover aqui uma força-tarefa para que a gente possa trabalhar em parceria com vocês, tá bom?
Doutor Ed, só aproveitando, já falei, Renato, mas acabou que eu esqueci, dentro da fala do doutor Ed, de realmente cobrar efetividade da aplicação das leis, igual tem agora da ecoterapia, eu também penso a questão de integrar as ações que já existem no município, né? Eu acompanhei muito o movimento Apanhando, que faz um trabalho muito bacana, a parte de Taberito também, a gente reconhece, a gente conhece. Então, é importante, eu acho que essa integração suas com a PAI, com o SER também, que tá, dá um apoio interessante também. Esse trabalho em rede, eu acho que fortalece mais as políticas públicas a favor da pessoa com deficiência intelectual.
Com certeza.
Fica uma sugestão, né, da gente buscar.
Esse movimento aqui, ele não diverge. Inclusive, o meu filho tem atendimento no SER e é extremamente bem atendido. A gente não pode reclamar disso. A gente sabe que a Taberito é uma sede de micro-região, a gente vê o atendimento de pessoas de outras cidades que têm que se deslocar para ter esse atendimento, e a gente tem no município. A gente reconhece e a gente tem, nós não temos nenhuma divergência. Inclusive, a gente reconhece o trabalho que a APAE fez ao longo desses anos para o município. Só que a gente conhece melhor do que ninguém as potencialidades dos nossos filhos. Pode ser que daqui a uns 5 anos eu retorne aqui e diga, Max, meu filho vai sair da escola regular e vai para a escola especial, porque ele realmente não está acompanhando. E, para mim, o importante é que meu filho seja feliz. Mas, se existe uma chance, mínima que seja, dele se desenvolver, e dele chegar ao ensino superior, a fazer qualquer coisa que ele queira, e essa chance está sendo oferecida no ensino regular, eu vou gastar até o meu último esforço para que ele permaneça lá. Lembrando que a opção é sempre ele ser feliz, mas o que eu puder fazer para que ele permaneça no ensino regular e seja uma pessoa produtiva para o município de Taberito, eu vou fazer.
Não, concordo. Isso não são excludentes mesmo,
não,
são convergentes. Nós já tivemos pessoas na APAE que estavam lá e foram para a escola regular. E tivemos pessoas na escola regular que voltaram para a APAE e depois voltou para a regular. São convergentes mesmo. Eu esqueci de fazer esse comentário. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, doutor Edson.
Renato, eu também quero parabenizar você aí por essa iniciativa, né, e todos envolvidos. E eu lembro aqui de uma letra de uma música que fala o seguinte: quem inventou o amor, nos diga, por favor. Talvez a gente não sabemos quem inventou o amor, mas que certamente vocês são as pessoas que estão aqui ensinando para nós o que é o amor. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Vim até a tribuna aí e defender os direitos dessas crianças, isso é fundamental. Conta com nós aqui, que nós também vamos trabalhar em prol aí dessa luta aí, tá bom?
A gente agradece.
Ô, Renata, boa noite. Eu gostaria também de parabenizar não só você, como todos aqui presentes. Eu acho que com muita lucidez, com muita clareza, você representa muito bem. E isso é importante, né? Com a condição que você tem de representar e de buscar essa condição melhor de vida, tanto para o seu filho quanto aos outros também, que tem a síndrome de Down. Eu vejo também Fernanda aqui, na qual tive uma proximidade maior, e a gente conseguiu juntos, né, elaborarmos o projeto do espectro autista, né, que eu acho que é de grande valia e grande importância,
muito,
como tantos outros que Max vem na bandeira, e a sua ideia ela é muito interessante, né, a gente trabalhar a política pública de forma efetiva. A comissão sugerida pelo doutor Edson, eu acho que muito importante. Só que eu acho que tem que ter essa sintonia da comissão.
Talvez o presidente indique, né, fica a critério dele, indicar algum vereador ou alguns vereadores para representar, mas que fosse uma comissão mista com vocês, que estão diretamente, né, com condição de debater o assunto com amplitude, igual você fez. Então, meus parabéns para vocês todos.
Ô, Ricardo, e de fato, a ideia seria essa, de presidente indicar o Max, que tem experiência nessa área,
doutor,
e outros vereadores?
Eu já tinha conversado com o Geraldo aqui, aí nós vamos indicar, essa comissão vai ser para reunir com eles, para entender a situação, entendeu?
É isso mesmo, envolvendo a DI, a PAI, o SER, todos os o que de fato podem colaborar com a matéria. Obrigado pela parte, obrigado, senhor presidente.
Então, Renata, o pessoal já entrou, é por isso que eu te pedi para você permanecer, conversando com o vice-presidente hoje, o Geraldo. Eu vou nomear o Léo, que fez o requerimento, o Max e o Geraldo, para que acompanhem com vocês, façam mais reuniões, entendeu? Para trazer essa demanda para casa, todos esses apelos aí, para a gente poder cobrar e ver que projeto que a gente pode entrar nessa casa para contribuir com todos vocês. Não tenho dúvida que todos os vereadores aqui vão estar de acordo.
A gente agradece e estamos todas e todos à disposição. É o nosso interesse, é esse mesmo, é movimentar essa causa no município.
E aí, se vocês puderem trocar o contato com o Léo, com o Max e com o Geraldo, para poder agendar essas reuniões, para poder ter essa discussão. Tudo bem?
A gente agradece.
Quem agradece somos nós. E se vocês puderem estar aqui na frente para a gente tirar uma foto com os vereadores, até mesmo para a gente já abraçar essa causa. Pessoal, então vamos retomar os trabalhos, então. Pessoal, vamos retomar os trabalhos. Eu pedi para cada vereador, volte para o seu lugar, por favor, para a gente começar. Solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Muito bem, presidente. Suas ordens.
Senhor presidente, há oradores inscritos. Assim sendo, Renê, Nilson, Berlânio, Edson, Antônio, Gilmar e Ricardo.
Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, público presente. Vamos dar início à nossa fala hoje, dando os parabéns ao pessoal da escolinha de futsal do bairro Santa Rita, onde eles fizeram o 4º festival esportivo da Escolinha de Futsal de Santa Rita, e foram cerca de 350 crianças participando, e crianças, adolescentes, pais. Então foi um evento muito bacana. Eu quero parabenizar o Jacques, o Thiago, toda a organização que teve no evento, e também a um grupo de amigos que pediram para ficar no anônimo, não dizer nomes. Eu trago aqui os agradecimentos também dentro do assunto, onde tanto a turma da Escolinha de Futsal, quanto o pessoal desse grupo de amigas, fizeram os eventos todos destinados para o caso do menino Heitor. Ele é portador de uma doença rara, e ele teve algumas dificuldades com relação ao seu tratamento, e ele tem que parabenizar também a comunidade de Itabirito por se sensibilizar e fazer as coisas da forma que estão sendo feitas, das ajudas que tem recebido. E eu trago também, Tony, em nome das meninas, o agradecimento a você e a Elzinha por ter liberado o espaço para que o almoço acontecesse lá. E a gente tem que agradecer e parabenizar essas meninas, porque são de mulheres, mais mulheres assim, que nós estamos precisando.
Renê.
Oi.
Primeiro, agradecer a Deus, né? Foi muito
claro.
Bacana. E dizer que, parabenizar a elas que foi à frente do trabalho, uma causa que realmente precisa, e o povo também que eu vi que ajudou bastante, é isso aí.
Claro.
A união faz a força, né? Mas nós estamos disponíveis para tudo que precisar estiver no caminho da gente, ele
claro,
tá aí.
Claro.
E agradecer você também, que eu sei que você ajudou muito lá. Isso é muito importante. Deus dê você saúde também e paz.
Eu que agradeço, Tony. E às vezes a gente sabe que a comunidade do bairro Santa Rita é uma comunidade a qual você carrega ela desde o primeiro dia do seu mandato. Nós sabemos do seu respeito, do seu carinho, da sua fidelidade com aquela comunidade. Então seria injusto a gente não mencionar o seu nome aqui, ao contrário de alguns que tentam invadir espaço a qualquer custo, mas eu tenho que te parabenizar por tudo que você tem feito lá, inclusive para a própria escolinha, né? Teve eu e o vereador Max lá. Dando seguimento à nossa fala aqui, o final de semana foi repleto, graças a Deus, de muito trabalho. E nós tivemos, no sábado de manhã, uma reunião com a comunidade do distrito de Acuruí, a qual a gente tem feito um bom trabalho lá dentro. E há mais de 20 anos, aquela comunidade
precisava do serviço dos Correios dentro de Acuruí. Nós sabemos das dificuldades dos Correios, mas também sabemos da necessidade das comunidades que precisam. E os únicos distritos de zona rural que parece ter um correio fixo há muito tempo, a gente sabe que é lá em São Gonçalo do Barção, ali, né, Rodrigo, que atende aquela turma toda ali, que foi o único que deu certo da maneira que foi feita. E hoje nós estamos levando para Curuí, junto com o Correios, com a turma dos Correios, o serviço de caixa postal que tem lá. Nós conseguimos, junto com o proprietário do cartório lá, que ele cedesse o espaço dele a título gratuito. Essa caixa postal vai ficar dentro do cartório e cada um vai ter a sua chave, e esse serviço dos Correios em Acuruí vai ser a título gratuito para a população, coisa inédita na nossa comunidade. E dentre essas nossas lutas também que nós temos feito, o próximo passo agora, nós vamos estar junto com a turma dos Correios fazendo todo o mapeamento do bairro Meu Sítio e dos portões, para que agora definitivamente, tá? Claro que dentro dos prazos da lei, dos trâmites legais, que a gente tem que ter cuidado para não falar que a gente está fazendo promessa. Então, dentro dos trâmites legais, respeitando os prazos legais, a Curuí já vai ter o correio, mas o bairro Meu Sítio e o bairro Portões vai ter o serviço dos Correios lá dentro, e não é serviço de caixa postal. É o serviço do correio mesmo, que vai porta a porta. Tem que fazer alguns ajustes com relação aos endereços, algumas coisas, porque lá todo mundo sabe que foi um loteamento irregular, né? Então acabou prejudicando até o serviço dos Correios. Então agora vai ter o serviço dos Correios lá também. Na semana que vem, eu entro nessa casa, já foi falado para mim, com um projeto de lei anticorrupção. Nós vamos fazer um projeto de lei onde vai obrigar o município, quando ele for contratar obras, serviços e produtos e outras coisas mais, a contratar-se um seguro-garantia. Se a obra parar, que seja por corrupção, que seja por investigação, que seja por qualquer outro tipo de coisa, o seguro é obrigado a manter até que se finalize a obra, o serviço ou que se entregue o produto. É uma coisa inovadora em Itabirito, e eu, antemão, assim que o projeto chegar, eu quero que os vereadores analisem e, se acharem conveniente, votar junto comigo. Nós estamos fazendo um projeto para, de vez, neutralizar qualquer tipo de atos ilícito dentro de processo licitatório e outras coisas mais. É inovador na cidade de Itabirito. E para ir caminhando para o final, eu como leio aqui os requerimentos, eu vi o requerimento do vereador Verlânio, onde ele solicita a colocação de um radar ali na 356, na entrada do Badaró. Coincidentemente, eu acabo de receber, até da MEI, um ofício que a gente tinha feito logo na época da morte do Geraldo Isaac. A gente tinha solicitado o DENIT isso ali. E a resposta do DENIT chegou hoje. Ela até me entregou ali agora, nem colocou como responder, recebi, não, foi uma coisa mais direcionada. E a resposta que eles deram é que eles não acharam onde é que é a entrada do lugar. Mas eu queria, comigo não tem disso, propor uma parceria que pegasse tanto o meu requerimento quanto o requerimento de você, que se nós fôssemos até o DENIT, ou então nós fazíamos um requerimento, um ofício em conjunto, pedindo a vinda dele aqui para a gente mostrar de fato onde é o lugar, porque foi bem explicadinho, tanto no seu requerimento quanto no meu requerimento. E a gente, eles respondem que não conseguiu localizar o lugar. Então, eu estou à disposição, porque a gente sabe que trabalho em conjunto, ele sai, tem a facilidade, não, tende a dar certo. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado. Oi.
Me permite uma parte?
Claro.
Apenas também registrar, né, ontem o torneio de futsal.
Sim.
realizado, o almoço solidário também. Sim. Te agradecer pelo convite, parabenizar também pelo seu apoio, tanto a questão do esporte como uma ferramenta de transformação social, e nós vimos ali naquela associação como é que realmente mobiliza as crianças, os adolescentes, dando disciplina, socialização. Então, eu quero te parabenizar, e um almoço realmente solidário, uma causa muito nobre. Parabenizo você, parabenizo o Toninho também, que é muito atuante ali também na Carioca, e te agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço. E a gente anda com a pessoa certa. Um abraço.
Agradeço a participação do vereador Max. Das palavras. Das palavras do vereador Relê. Com a palavra, vereador Geraldo. Cadê a lista,
bicho? 1, 2. Presidente Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose hoje não se encontra, agora no finais da reunião, devido ao acontecido com a mãe dela, por estar internada. Amigos vereadores, funcionários da casa, imprensa, Raimundo, que se faz presente, ao nosso, os companheiros sempre tacidos aqui acompanhando as reuniões, e assessores, e a todos, até onde a nossa voz chega, através do site da Câmara. Eu vou ser breve aqui nas minhas palavras, primeiramente, deixar aqui mais uma vez o meu cumprimento à Renata, a todos que aqui estiveram presentes nesta casa, mostrando que a síndrome de Down não é essa parte que tem que ter, e a inclusão tem que vir a todos os âmbitos, nas escolas municipais, nas escolas federais, nas escolas estaduais, em todos os aglomeração que tiver, que seja no teatro, que seja nas aulas de música. Igual a gente vê aí esse projeto aí que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, da ecoterapia. Então, eu acho que fica o nosso legado, e eu quero agradecer aqui ao presidente desta casa, né, por ter me indicado a fazer parte desta comissão, junto com o vereador Léo e junto com o vereador Max, que muitas vezes milita muito na área, junto com o APAI, tem uma larga experiência nessa parte. E a gente vê o implemento também da parte aí que envolve, né, que envolve a ecoterapia, e a gente vê lá no Córrego do Bação, aquele espaço onde que é destinado ali ao espaço para ser o parque de exposição aqui de Itabirito, mas que não seja um parque de exposição, mas que seja um parque que possa estar abrigando pelo menos essa parte, né, e diante disso que possa estar aparecendo outras, e que a gente possa estar buscando em si, de repente, junto à prefeitura, com o apoio do município, com o apoio também das iniciativas privadas, das empresas, que ali possa estar conduzindo a isso, e dando esse apoio, dando esse aporte, tanto para a ADI, tanto para a APAI, e tanto para quantas outras entidades que se vê necessário e que precisar. Porque o que foi dito ali é o que uma criança, em cima de um cavalo, aprende em 6 meses, numa atividade normal, 3 anos. Então, são 6 meses, na atividade normal são 6 anos. Então, a gente quer aqui colocar, eu quero aqui colocar todo o meu empenho, né, toda a minha contribuição, para que o que eu puder fazer, para poder estar ajudando e ser, né, a buscar e a trazer a todos os pares aqui desta casa, né, que a gente, não é porque a gente está na comissão, mas a gente aqui delega também a vocês, e a cada um eu tenho que ter uma experiência, que tenha um ponto que possa estar passando, e quando isso for feito, e que a gente possa todos assinarem, conjuntamente, não é só uma comissão, mas todos os vereadores, o que puder ser de bom, a gente poder estar podendo contribuir com mais isso, com mais essa ferramenta para essas entidades. Quero aqui também agradecer ao prefeito Arnaldo, agradecer ao Wagner, agradecer ao Alexandre e toda a equipe, né, de obras da prefeitura e também do SAI, a drenagem lá próximo ao chifrão, que foi uma drenagem demorada, mas já está nos finalmente. Esse final de semana agora, no sábado à tarde, o pessoal estava lá empenhado, trabalhando, porque tinha uma máquina, e a máquina chegou lá somente à tarde. E eles não mediram esforço para poder estar fazendo o que tinha que ser feito ali diante do exposto. Então, o prefeito hoje esteve conversando comigo, perguntando como é que estava os andamentos das obras, tanto lá quanto também na rua projetada, na rua principal, e também lá na ponte do Chifrão. Então, a gente vem agradecer esse empenho, e a gente quer aqui também deixar, não só igual até para conversei hoje com o secretário, que nós somos cobrados e a gente tem que dar um retorno à sociedade, àquelas pessoas que nos cobram. Lá no Córrego do Bastão teve alguns pontos que ficou sem o término da operação tapa-buraco, porque fizeram primeiro a parte maior, depois foi para o São Gonçalo. Então, cobrei do Alexandre para que possa, o mais rápido possível, estar sanando isso. As chuvas agora parece que está dando tempo, mas parece, porque semana passada o tempo estava tão bom, quando foi na quarta-feira, haja chuva. Né? Então, a gente hoje vive, de certa forma, um tempo que a gente não sabe mais, porque antigamente os pais, principalmente o meu pai, né, acompanhava isso pela Forinha Mariana. Então, hoje, isso aí não vem à meta. Porque o homem em si, ele é culpado por tudo. E a gente fica vendo também, quando há muita chuva, a gente fica vendo a nossa cidade com vários lotes, né, com muito mato. Então, vem aqui também a minha cobrança, que eu acho que aos proprietários de lotes que muitas das vezes compram lá, não vai lá no empreendedor e compra um lote a título de especulação. E que a Secretaria de Urbanismo possa estar intercedendo a isso e que possa estar cobrando dessas pessoas que muitas das vezes deixam não usa o seu papel. Senhor presidente, por hoje é só, mas muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo. Com a palavra, o vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, por presente, boa noite. Eu, primeiramente, queria agradecer o Wagner Melilo, o Laércio Rodrigues e todos os funcionários do SAI, que faz parte desse projeto de canalização dos esgotos que vem do Tombadouro, Vila Gonçalo, passa para a praia e dá sequência até Dr. Orico Rodrigues, a rua. Eu que sou nascido e criado na localidade, tive o prazer, durante muitos anos, ver um córrego que corta nosso bairro Piscoso, no qual pesquei muitas vezes, e trafeguei muitas vezes na água limpa, pura, que tinha nosso bairro. Infelizmente, eu fui crescendo, vendo a poluição e vendo, mais tarde, um crime realizado, que eu sou totalmente contra, mas lá foi um crime necessário, que foi fazer laje em cima do córrego. Isso aí mata qualquer ser vivo, que porventura esteja no canal ou na água. E mesmo assim a natureza tema em sobreviver, e a prova no Ribeirão Arruda, em Belo Horizonte, há pouco tempo, nós vimos, o MGTV mostrou uma árvore, já com a grossura do seu caule bem extensa, nascendo no meio do concreto. É sinal que o meio ambiente, a plantação, ela pede só liberdade, porque em qualquer lugar ela está exposta. Segundo, eu quero parabenizar o presidente Rodrigo pela audiência pública marcada para essa casa para o dia 25. Ele está de parabéns, nós temos que colher informações mais precisas, mas eu, sem autorização do Rodrigo, eu gostaria, como vereador, solicitar as pessoas que, porventura, venham participar, principalmente na palavra livre, que traga coisas concretas, deixar de lero-lero e trazer coisas concretas sobre o impacto e sobre o que está causando em Itabirito, além do desastre que está programado aí que nós todos estamos aí ansiosos para ver o final feliz disso tudo. E eu quero parabenizar a prefeitura por ter participado de alguma forma com doação do terreno, que me parece que a verba é da federal, do governo federal, da construção do fórum aqui na nossa cidade. Porém, eu gostaria que também aproveitasse uma carona nessa construção do fórum e pensasse seriamente numa construção do quartel da Polícia Militar. A Polícia Militar tem um papel em nossa cidade tão importante ou mais importante que talvez o fórum. A Polícia Militar é atuante 24 horas com pessoas que não medem esforços para correr os quatro cantos da cidade e não tem um lugar adequado para seu alojamento. Ali no quartel não tem como nem estacionar carros de quem vai procurar o quartel e muito menos o funcionário. Então eu gostaria, se não for para já, que essa administração ou outra que porventura vier, pense no quartel da Polícia Militar definitivo, com estacionamento para o funcionário, para quem for procurar, com alojamento onde eles possam ter os minutos de descanso na troca de turno, que eu vou ficar muito feliz, porque a Polícia Militar merece esse sacrifício. Eu tenho certeza e não tenho dúvida que ela irá agradecer de montão. E eu quero ser muito breve que hoje, pelo o horário que está muito extenso, eu gostaria de fazer um pedido aqui em público ao nosso presidente Rodrigo, sempre atencioso com os vereadores, sempre na colocação das coisas certas, que quando escrever pessoas aqui para a fala, indicada por vereadores, que por gentileza ele proceda, igual procede com o vereador, doando para ele os 15 minutos de fala. Porque a pessoa, quando vem aqui para manifestar alguma coisa, ele tem que ter competência no limite da fala, ser igual aos vereadores e manifestar o conteúdo da fala nos 15 minutos. Porque nós, vereadores, temos apenas um dia de fala na semana. E, às vezes, nós somos prejudicados por perguntas extensas e por a parte de vereadores, nossos amigos, que muitas vezes não entendem o lado do horário de sessão. Então, não me leve a mal, mas eu gostaria, presidente, que o senhor impusesse os 15 minutos de direito. Não é proibir a vinda de ninguém, mas pusesse os 15 minutos de direito, que nós, vereadores, também somos autoridade, nós temos o direito de falar. Muito obrigado, gostaria de ter mais um pouco de tempo para falar, mas eu não vou privar os outros vereadores, em respeito a vocês, às pessoas que estão assistindo, é de respeito ao nosso presidente. Muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Nils. Só que essa causa de hoje nós deixamos estender mais um pouquinho por causa dos meninos, estava aí.
Eu entendo, presidente, mas eu gostaria de agora para frente o senhor olhar com carinho.
Vai ser acatado.
O senhor tem um carinho especial com os vereadores, mas esse aí é muito bom. Muito
só
obrigado.
Só recitar um poema aí para a gente rapidinho.
Boa noite.
Agradeço, vereador, as palavras do vereador Nils, com as palavras do vereador Verliani.
Senhor presidente, vice-presidente, vereadores, público presente, imprensa, ouvintes, boa noite. Hoje, senhor presidente, eu estou vindo aqui com a indicação, na verdade um requerimento, que seja feito à empresa Vale, juntamente com a comissão de barragens aqui desta casa, porventura de um rompimento aí das forquilhas 1, 2 e 3, que, caso venha ocorrer, atinge aqui a nossa cidade. Preocupado aí com a situação atual, eu estou solicitando que seja feito, junto à Vale, que a Vale coloque, próximo a essas escolas e creches que estão na área de alagamento aqui da nossa cidade, posto de atendimento de resgate, constituído por bombeiros civis, que, em caso de rompimento, esses bombeiros façam o resgate e levem essas crianças, professores e demais funcionários desse estabelecimento para um local seguro. É sabido que um rompimento dessas barragens, Forquilha 1, 2 e 3, nós temos aí 1 hora e 30 minutos para que essa lama chegue aqui na nossa cidade. O tempo parece muito, mas eu falo com conhecimento de causa que o pânico pode dificultar muito esse atendimento. E nós temos nesses locais profissionais preparados para dar esse primeiro atendimento a essas crianças que estão nessas escolas, nas áreas de alagamento, tenho certeza que isso será muito de muita valia para a nossa cidade, para nossas crianças. E tem mais, senhor presidente. Nós não podemos ficar à mercê de informações que a empresa nos fornece, até mesmo porque hoje nós temos na nossa cidade uma defesa civil que não contribui com as informações verídicas para o Corpo de Bombeiros Municipal de Itabirito, que hoje é deficiente de informações, e é sabido também que o bombeiro de Itabirito, ele é a primeira equipe a dar o suporte de resgate em caso de um rompimento, e hoje nós não temos esse compartilhamento de informações. E isso é muito grave. Nós temos aqui na nossa cidade recente, aqui próxima a nós, Barão de Cocais, que as barragens daquela localidade estão aí com risco iminente de rompimento, ou seja, a qualquer momento pode se romper. E nós não queremos que isso chegue na nossa cidade também. E a nossa cidade está também em risco iminente. Por isso que essas informações elas têm que ser bem precisas, porque nós estamos lidando com vidas e não podemos ficar à mercê de informações, ou melhor, sem informações. Então, peço esse requerimento que seja olhado com bastante carinho, que a empresa Vale instala próximo a essas escolas e creches, na área de alagamento, esses postos de salvamento, constituídos por profissionais habilitados, para que numa possível inundação, nós possamos, aí de fato, fazer um resgate dessas crianças aí e desses professores. Tenho certeza que isso é um anseio de todas as mães que têm seus filhos nessas escolas. E falo mais, presidente. Qualquer informação que não seja sobre o rompimento dessas barragens aqui em Itabirito, eu falo com o senhor, não vamos acreditar, porque o risco existe e o risco está aí. Né? Brumadinho é exemplo disso aí, né? Não tinha risco, não ia romper, e rompeu, e nós sabemos aí o que aconteceu. Não queremos isso na nossa cidade, por isso eu aproveito que nessa audiência que teremos aqui dia 25, que as pessoas realmente venham participar conosco e tragam suas perguntas, suas dúvidas e façam mesmo perguntas. Mas já adianto, não vamos acreditar em qualquer situação de não rompimento enquanto essas barragens de fato não forem descomissionadas e acabam de vez com essas barragens. Não podemos aceitar essa situação e ser pego de surpresa. É melhor ficar atentos do que ser surpreendido por uma tragédia aí na nossa cidade. Eu agradeço aí, senhor presidente, vice-presidente. Boa noite a todos.
Agradeço aqui as palavras do vereador Verlano. Gostaria agora, para poder o uso da palavra, o vereador Edson Gonçalves.
Senhor presidente, eu vou falar só um minutinho. Só que na semana que vem, na próxima reunião, eu vou explicar sobre o projeto de lei que eu estou entrando aqui nessa casa. Tá? E por hoje é só. Obrigado.
VaptVupt, te agradeço. Nosso prazo, vereador Dr. Edson. Agora, Toninho da Associação.
Senhor presidente, quero pedir permissão para falar do meu local. Permissão para falar do meu local.
Sim, senhor. Toninho, sensação.
Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com saúde e paz. Eu vou iniciar minhas palavras aqui, parabenizando aqui a equipe de limpeza urbana
que está exercendo um papel fundamental na nossa cidade. Um excelente trabalho. Eu quero destacar aqui o senhor Nivaldo, o Gustavo, um cara muito esforçado, que está sempre atento a tudo também, o Jorginho e toda a equipe. Eu digo isso porque eu vejo que a cidade está muito bem assim, a parte de limpeza muito bem estruturada. É cidade limpa, organizada. Então, fica aqui meus agradecimentos. E, às vezes, quando a gente solicita ele alguma limpeza em algum local que necessita da população, a gente também é muito bem atendido. Então, fica aqui meu agradecimento. Volto a repetir, Neivaldo, Gustavo, Jorginho e toda a equipe. Também quero parabenizar aqui a equipe de obras, né, a pessoa do senhor Hamilton Modesto, mais conhecido assim carinhosamente como o senhor Prego. Pessoa aí que a gente está sempre solicitando ele para a população e está nos ajudando muito também para estar ajudando algum trabalho para a população aí, na área de obras. O meu, muito obrigado. Vou falar só um pouquinho rapidamente aqui para não esticar muito o assunto. É só mesmo para a gente refletir um pouquinho sobre a dengue. A dengue é o seguinte, gostaria de pedir à população, assim, bastante carinho, para a gente ter muito cuidado nas nossas casas e também nas ruas, né? Onde que tiver algum entulho, para estar poder comunicando a prefeitura para fazer a remoção desse entulho, para não deixar água parada. Às vezes no entulho tem um copinho de água, tem uma vasilha plástica. Então isso aí pode servir de local para o mosquito vir produzir e complicar nossas vidas, né? Então, para a gente ter muito cuidado nas nossas casas também, nos vasinhos de flores, nas calhas, sempre atento. E se alguém ver, por exemplo, uma caixa d'água destampada, comunicar ao vizinho, ó, sua caixa está destampada, para poder não ter esse problema de dengue. Agora, se caso a pessoa, se você comunicar e a pessoa não der interesse no assunto, entrar imediatamente com o pessoal que dá vigilância sanitária, solicitar eles para que possam ir no local para resolver o problema. Nós não podemos deixar não, porque essa doença é terrível, mata mesmo. Para você ter noção do que está acontecendo, a gente vimos aí na cidade de Belo Horizonte, hoje tem mais de 15 mil casos confirmados da doença, da dengue, em 2019 agora. A doença deixa 6 mortes. Outros 40.934 casos seguem em investigação. E a Zika e o chikungunya, lá em BH, tem ainda, de acordo com a secretaria, 155 notificações de Zika, com um caso confirmado de chikungunya, né? Com 140 casos notificados dessa doença. Então, a gente tem que... Isso é um exemplo para a gente ter muito cuidado aqui. Com relação à nossa cidade de Itabirito, o nosso caso aqui hoje, em Itabirito, até o dia 23 de abril, que eu vi no site aqui, nós tivemos 29 casos notificados da doença dengue e 13 confirmados. Ou seja, foram tratadas as pessoas, mas esses 13 são casos que podem levar até a morte, né? E o município realiza, assim, quinzenalmente, o mutirão da limpeza, no qual a população retira os possíveis criadouros de dengue em suas casas. No caso aí, entulho, pneus, vasinho de planta, todo tipo de material que possa estar servindo de criadouros para o danado mosquito. E também as escolas estão desenvolvendo atividades educativas com os alunos, né, professores, os SEMES, e também na escola municipal, sobre a dengue. E nós temos uma programação aí da limpeza nos bairros. O bairro, por exemplo, são 4 bairros aqui para poder estar fechando o semestre. Nós temos o bairro Liberdade, né, e o São Mateus, que a limpeza vai iniciar lá dia 22 de maio, para as pessoas colocar todo tipo de coisa assim que pode gerar doença no lado de fora, na rua,
para a prefeitura estar recolhendo. Então, veja só, Liberdade São Mateus, 22 de maio, Agostinho Rodrigues, 5 de junho, Praia e Saudade, 26 de junho, Recanto das Colinas e Gutierre, 10 de julho. Então, é muito importante para que as pessoas das casas possam estar colocando todo tipo de entulho, todo tipo de material que possa estar gerando o criador do mosquito da dengue. Porque o mosquitinho pica e, veja só, né? É, pode levar até a morte. É muito sério. É só mesmo por um momento para a gente estar levando toda a população para nós ter muito cuidado com essa doença. Eu nunca tive dengue, nunca, graças a Deus. Mas pelo que eu vejo, as pessoas que já tiveram dengue, diz que dói demais da conta, é terrível, terrível. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, um ajudando o outro, porque isso aí é um conjunto nosso para poder estar vencendo essa terrível doença, né? A dengue, chikungunya. Diz que agora tem até o primo do mosquito lá no Rio de Janeiro. Agora diz que tem até primo do chikungunya. Então é uma forma da gente estar prevenindo, né, gente? Não deixar que isso venha para a nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos.
Ô, Toninho, dá paz, hein?
Perfeitamente. Fique à vontade.
Tira. Senhor presidente, vereadores, presente, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Eu quero só, você falou de professores, aí eu lembrei que hoje, 20 de maio, começaram as inscrições para o INSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Esse exame é destinado a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada. Essas provas serão aplicadas em 611 municípios do país, no dia 25 de agosto, pela manhã e pela tarde. Diploma fundamental, tem que ter menos de 15 anos, e diploma de ensino médio, maiores de 18 anos. Inscrição gratuita pelo sistema INSEJA, até o dia 31 do 5. E quero também parabenizar o nosso presidente, que é o Rodrigo Campos, aí, pela coragem também de colocar a emenda à Lei Orgânica Municipal 01-2019. Não é isso? É. Autoria dos vereadores. Então, quero parabenizar o Rodrigo aqui. No mais, agradeço, viu, Toninho, a parte, e uma boa noite a todos.
Muito obrigado a você, Tilo, por essa informação para a população, muito, muito importante.
Agradeço a parte do vereador Tila, com as palavras do vereador Toninho, com a palavra o vereador Gilmar Capoeira.
Senhor presidente, permite falar daqui? Na verdade, a minha fala hoje é bem rapidinha também. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa. Boa noite aí, o Romeu, que está na luta sozinho na imprensa, é isso aí, ó. Primeiro, eu quero estar só falando da questão do fórum, da permuta que está acontecendo já, né, para as trocas do terreno lá, para a construção do novo fórum. Doutora Vânia, que está à frente dos trabalhos lá, doutor Antônio, que eu não posso falar por todos os vereadores, mas com certeza todos aqui vão estar aprovando, né? O que vier para nós aqui é aprovar para acontecer, para a construção de um novo fórum, para dar um conforto melhor e segurança também para o nosso povo aqui em Itabirito. Aí, com certeza, o nosso apoio aqui vai ser 100%. Então, o Jornal Gazeta trouxe aqui essa informação, né, a foto do fórum e tudo que vai acontecer aqui. Então, pode contar conosco aqui, os vereadores, com certeza a gente vai estar votando e aprovando esse projeto para a construção do novo fórum. Porque aqui já está, a cidade já esgoelou aqui no centro, tudo acontece aqui. E agora, indo para o Santa Efigênia, onde vai ser implantado agora o novo fórum, então a doutora Vânia e doutor Antônio, que está à frente dos trabalhos lá no fórum lá, e dessa construção também do novo fórum, com certeza pode contar conosco que vai ser aprovado, sim, com certeza. E queria só falar rapidinho aqui, porque todo dia a gente traz uma nova do Bolsonaro, né? Agora, esse presidente fez o favor de mexeu em caixa de marimbondo, porque ele veio cutucar os mais inteligentes, né, que são os universitários e os professores. Ele está... gente, 30%, porque tem uma conta que as pessoas fazem que está dando 3%. Só que quando você faz, a Rede Globo mostrou a realidade de como que chega nos 30% que é tirado da educação. Então, assim, eu não sei reproduzir a forma que faz essas contas, que chega nos 30% que retirou da educação, que nós estamos acompanhando aí, como que está o nosso país aí, ó. O povo está indo para a rua, está protestando, e esse presidente está pisando na bola com o nosso povo, com os universitários, com os nossos filhos. Eu tenho uma filha que faz universidade também, está estudando, está numa luta danada lá também. E com esses cortes, todos nós perdemos, todos. Porque na educação, não tem que fazer corte na educação. Tem que fazer, sim, uma fiscalização, de repente, mais firme, porque o que tiver errado, é dali que tem que consertar. Mas agora, falar em cortes para a reforma da Previdência, para tudo isso encaixar lá, para sobrar dinheiro, para quê? A educação é que nós temos que gastar e investir mesmo. Então, é só para não deixar passar mais uma sem essa do presidente. E uma fala de um presidente da República, que quando ele vai se referir aos universitários, aos professores, às pessoas que estão se protestando, que estão correndo atrás dos direitos dele, que vergonha para um presidente da República virar e chamar os protestantes, os estudantes lá, os universitários, de babacas, de idiotas úteis. O que é isso, gente? É uma falta de respeito até com ele mesmo, com os filhos dele, com os netos deles, que alguém deve estudar na família dele, né? Então, educação. Tem umas frases que saiu, que destacou muito aí também nos protestos, de sem educação já basta o presidente da República, Bolsonaro. Agora, ele quer tirar a educação, não digo tirar, mas deixar, dar a chance para se educar quem tem dinheiro, quem tem condição hoje de pôr o seu filho numa faculdade. Porque daqui a um tempo nós vamos voltar o tempo, não vou falar antigo não, vamos falar de 15 anos, 20 anos atrás aí, que quem estudava faculdade é só filho de quem tinha dinheiro. E nós estamos voltando, estamos retroagindo. Se continuar assim, vai estudar novamente é só quem tem dinheiro. E o filho dele, os filhos dele, neto dele, vai estar nas escolas militares, que são as melhores escolas que tem no país hoje, vão estar formados e bem formados para cuidar do nosso filho. E, ó, eles é que vão dar as ordens em nós e em nossos filhos também. Porque os deles vão estar bem preparados, porque eles têm dinheiro para educar os filhos dele. E nós não. Nós não vamos ter dinheiro para educar nossos filhos, e nós vamos ser sempre pau mandado de um presidente da República que não mostra que tem educação nenhuma, nem respeito com o povo brasileiro. Então é só isso. Boa noite, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Gilmar. Com a palavra, o vereador Ricardo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara aí. Inicio minha fala, sendo o último da noite aqui. Então, vamos iniciar. Gilmar vem falando sobre a situação do país. Entrei com requerimento nessa casa para que seja debatido o tema da reforma da Previdência, aspectos e impactos, principalmente quanto à questão do servidor público. Servidor
para a gente ter um entendimento mais amplo, conversei com o presidente, ficamos de analisar a possibilidade de uma data e a criação dessa audiência pública. Audiência essa que já está ocorrendo em outras cidades de Minas Gerais e do país. Uma outra situação, o pessoal da cooperativa de transporte escolar da nossa cidade tem 2 meses e 20 dias que não recebe, né? Tem que olhar aí o que está acontecendo. Será que a prefeitura não está pagando? Então tem que ver o que, que realmente está acontecendo, porque os pais de família não podem ficar sem receber, não, né? Cobrar também questão das ACSs, novamente aqui. Hoje estivemos conversando lá com o doutor Humberto, no qual ele recebeu uma comissão, e a gente conversou sobre a questão dos repasses e também da situação do PEMAC. Então, agora vamos aguardar, temos requerimento em trâmite junto à prefeitura e esperamos que tenhamos respostas positivas, já que é um direito adquirido através de lei federal. Quanto ao Vale Alimentação, entrei sugerindo que seja feita uma avaliação, uma reavaliação, para que todos os servidores tenham direito ao cartão alimentação, certo? Não somente as faixas salariais. E também os servidores da autarquia do SAAI, né, para que não tenhamos essa discriminação, para que seja avaliado essa possibilidade em critérios, né, avaliar criteriosamente aí, e que se repasse esse Vale Alimentação a todos. Entro também fazendo um questionamento sobre os altos valores gastos em 2018 com publicidade. São R$3.798.000 com publicidade, e não consegue se efetivar o cartão alimentação para o servidor. Temos dificuldade em implantar coisas básicas, faltam-se medicamentos. Então, quer dizer, será que justifica usar tanto a mídia e não trabalhar o problema primário? A gente chegar numa UPA, né, a gente cobrando aqui especialistas, os que estão, que atendem, são excepcionais, são pessoas maravilhosas. São grandes profissionais, mas faltam profissionais especialistas para atender dentro de Itabirito. Itabirito cresceu. Não justifica gastar quase R$4 milhões em publicidade e faltar situações básicas. Não pode ocorrer. Eu passei, fui sábado, no São José, né, bairro onde fui criado, né, no início da minha vida. Aí fiquei lembrando as lembranças, meu pai, minha mãe, as dificuldades do bairro, e vi o crescimento exorbitante do bairro São José. É muito grande, o São José hoje é uma região de quase 20 loteamentos acoplados, né? Quando peço vista no plano diretor ali, apesar de que tivemos reuniões, o presidente se disponibilizou e nos colocou à disposição junto com o secretário. Eu tenho algumas emendas, ou vou entrar através de emendas, amanhã teremos reunião extraordinária, ou vou entrar através de um projeto de lei. São pequenos detalhes, mas que impactam na vida do cidadão. Então, estive lá, analisando, passei perto da escola, que foi a minha primeira escola, que é a Escola Manuel Salvador, onde que estava se construindo uma creche, se transformando em creche. Obra paralisada. As pessoas sofrendo, as mães descendo com o menino no colo de manhã, correndo para vaga de creche, sendo que é uma região de 20 bairros acoplados. Nós temos que pensar muito, o plano diretor, ele tem que ter todo esse entendimento. A gente não pode ir só na técnica e continuar no sofrimento, certo? Eu acho que toda sugestão é válida, apesar de talvez não ter um entendimento técnico, mas toda sugestão é válida. E o momento é agora. Porque não justifica uma região de 20 bairros, mais a região dos portões. Nós não temos um posto de saúde nos portões, nós não temos uma pista de caminhada, nós não temos uma academia ao ar livre, nós não temos um parquinho, nós não temos nada. Nós não temos nem esporte, nem lazer, não temos nada. Quer dizer, aprovar para ficar no papel aqui, não justifica. Temos projetos aqui que seria feito um posto de saúde, era para estar pronto. Não saiu do papel. não se começou a obra. A Francisco J. de Carvalho, nós temos vários loteamentos a serem implementados na região de São José. A Francisco J. de Carvalho, 18 horas, é insuportável. Não tem condição de trânsito. Então, talvez, temos que repensar o como fazer. É, talvez não seja bom para todos. Então, temos que analisar com critério essa situação. E a escola do São José, a creche, a obra parada... Gente, eu fiquei lembrando da infância, a dificuldade que era ver o bairro com esse crescimento todo, ver que a obra começou e a obra parou, tem requerimento solicitando, e cadê a justificativa? Não existe. A justificativa não existe. Tá lá o nosso prefeito, que eu não considero prefeito interino, no qual eu tenho todo o meu respeito, que está lá há pouco tempo, um pouco mais de um mês, não tem essa condição toda, né, de dar esse feedback direto. Mas a população precisa de resposta. Começou, parou, opa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, por que parou? Não tem dinheiro? Foi aprovado aqui, inclusive eu fui contrário aqui aos empréstimos. Fui mesmo. Uma cidade que chega a arrecadar quase R$1 milhão por dia, não precisa pegar empréstimo, não. É a falta de gestão. É a gestão que não funcionou. E as pessoas pagam um preço muito alto. É só irem à região de São José que vocês vão ver. A creche parada, e não temos benefícios àquela região compatíveis ao tamanho da região do São José, com mais de 20 loteamentos acoplados. Imaginem isso depois que tiverem todas as residências prontas. O fluxo de veículo, o fluxo de pessoas, se a gente não estruturar agora, se a gente não tiver um banco, se a gente não tiver uma ação da PM ou da Guarda Municipal móvel lá para fazer a segurança, né, Verlane, que é bombeira há 20 anos, entende bem o que eu estou falando, tem esse sentimento, igual ele colocou a questão das escolas, no qual eu prestei muita atenção ali, importantíssimo. A gente não pode pensar em gastar 4 milhões com propaganda e não termos uma unidade móvel na região do São José que vai atender mais de 20 bairros. Como justificar isso? Outra coisa, faixas de pedestre próximo às escolas, todas as escolas, as faixas estão apagadas. Amanhã eu vou passar uma mensagem para o Luque. São vários pontos, aí eu vou decifrar para ele, que eu acho que é importante para não colocar em risco as crianças. Uma outra situação, horários de ônibus no Marzagão e também no São Gonçalo, no qual o Rodrigo já fez até uma reunião com o pessoal, mas eu acho que a coisa tem que ter um avanço e a gente tentar resolver esse problema. A solicitação da população é retornar aos horários anteriores. Não sei como vai ser feito, qual a avaliação a ser feita, mas a população não pode ficar prejudicada por isso. A pauta foi um pouco extensa, gente, eu fechando aqui, mas eu agradeço, né, a presença de todos aí e deixo o meu muito obrigado e boa noite a todos vocês.
Agradeço a palavra do Ricardo. Ricardo, só para esclarecimento, sexta-feira teve uma reunião lá no Macedo, no Sabuíra. Aí eu estive lá com a comunidade, nós já acordamos já toda a questão. A demanda não são de todos os horários, não. O de 7h30 da manhã, eles estão bem. O que está pegando é da hora do almoço, que ele chega lá 14h para voltar para meio-dia, e o de 18h. Aí nós vamos tentar conciliar, porque esse ônibus faz a rota São Gonçalo, Teixeira, e tem gente lá de São Gonçalo que está satisfeito com esse horário de 18h, porque pode trabalhar aqui em Itabirito. Então nós vamos tentar conciliar entre 16h, entendeu? Para chegar no denominador comum, para atender a todos. Eu agradeço as palavras do vereador Ricardo, e não havendo mais nada tratado, declaro em nome de Deus, encerrado o trabalho de hoje. Lembrando que amanhã tem reunião às 19h, hein, gente? Bom, 19h30.